Srs. Deputados, um bom dia a todos. Vamos então, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, respectivos gabinetes, um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à segunda parte da reunião da Comissão de Defesa, que dará, é uma segunda parte, porque já tivemos uma primeira parte hoje às 9 da manhã para tratar assuntos internos da Comissão. E agora é uma segunda parte que visa dar continuidade à audição que estávamos a produzir nos termos regimentais ao Sr. Ministro e que por motivos de necessidade de antecipar o fim da reunião para podermos participar convenientemente no ato simbólico de atribuição do nome do ex-presidente da Assembleia da República, Dr. Almeida Santos, ao auditório, tivemos que encurtar a nossa audição. Mas tínhamos completado a primeira ronda de perguntas com respostas, com a preocupação do Sr. Ministro, com a preocupação de ser sintético. Aquilo que nós temos neste momento é uma segunda ronda com 5 minutos de perguntas e respostas e uma terceira ronda com 3 minutos. Eu proponho aos Srs. Deputados, se concordarem, vamos cumprir este calendário, sendo certo que será dada nesta segunda ronda alguma elasticidade de tempo, quer aos Srs. Deputados. Eu propunha que dar mais 1 minuto a cada grupo parlamentar, 6 minutos, e ao Sr. Ministro também, e ao Sr. Secretário de Estado para responder, que é para compensar, digamos, a compressão que tivemos na última reunião. Tenho a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para dar continuidade à ronda de perguntas. Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os respectivos colaboradores, Srs. Deputados, Sra. Deputada, caros colegas. Embora o tempo seja curto, eu gostaria de começar hoje com uma declaração de princípios e com uma reafirmação de compromissos, até tendo em conta os dias que passam. E portanto, em termos de declaração de princípios, reafirmar a profunda convicção e alinhamento do Grupo Parlamentar do PSD com a democracia, com o Estado de Direito, com o respeito pelos direitos humanos, pela permanente busca pela paz, e também os nossos compromissos com a União Europeia, com as Nações Unidas, com a NATO, a valorização da CPLP, sem qualquer tipo de reserva mental, na base do princípio de que somos União Europeia, somos NATO, não estamos na União Europeia, não estamos circunstancialmente na NATO. Participamos com aquilo que temos. Nós, o nosso triângulo estratégico, continente, a Madeira, os Açores, a Zona Económica Exclusiva, a Plataforma Continental, apoiamos o esforço que fazemos nós, portugueses, com as forças nacionais destacadas, na base da convicção de que não há conflitos locais, como a Síria bem o prova, e combatemos sempre pelos nossos princípios, pelos nossos compromissos, e combatemos aqueles que divergem dos nossos princípios e dos nossos compromissos. E digo isto com especial ênfase porque tenho consciência de que a aliança parlamentar que acompanha o Governo, nem todos pensam em relação a estes princípios, estes compromissos, da mesma forma, nem todos os assumem da mesma forma. E agora, em relação às perguntas, Sr. Ministro, que obviamente estão interligadas com esta declaração de princípios e com estes compromissos, e depois, não ignorando já as questões que foram postas na primeira ronda, têm a ver com a União Europeia, com a estratégia global da União Europeia, nomeadamente com a sua componente de segurança e defesa, tem a ver com a NATO e com as conclusões finais de Varsóvia, tem a ver com a declaração conjunta que saiu de Varsóvia entre a União Europeia e a NATO, que estimula a articulação e a conjugação entre a União Europeia e a NATO e acho que logicamente, racionalmente, não pode ser de outra forma. E, portanto, quanto ao quê, eu acho que estamos identificados Mas o que eu perguntaria ao Sr. Ministro era como e quando. Articulação e conjugação, certo, como? E, por outro lado, que tempo temos? Achando eu que temos pouco tempo. E também pediria ao Sr. Ministro que abordasse a questão das cooperações estruturadas que se desenham em relação a alguns Estados e se é admissível que essa cooperação estruturada seja só para alguns ou se deve ser para todos os que queiram nela participar. Ou seja, essa articulação de vários Estados-membros da União Europeia na área da defesa vai ser uma articulação entre a Alemanha, a França, a Itália e a Espanha ou vai ser mais alargada e, se nomeadamente Portugal, obviamente considera ou não estar englobado. Em relação à NATO, gostaria que o Sr. Ministro também abordasse a perspectiva dos próximos tempos, nomeadamente em relação a sucessivas posições assumidas pelos Estados Unidos. Como é que devemos encarar a Rússia, acrescentando eu que para nós a Rússia é uma ameaça real, não é algo de circunstancial, e não me refiro só à Ucrânia, refiro-me nomeadamente a questões de cibersegurança e ataques nessa área e influência em campanhas eleitorais internas de outros países e não é só nos Estados Unidos. Manifesto a importância que damos ao flanco sul e à questão do combate ao terrorismo. E face a tudo isto que aqui paira, gostaria de sublinhar o aspecto do... De uma expressão que está muito vulgarizada em inglês, burden sharing, mas que provavelmente se pode traduzir por partilha de custos, e que tem a ver com a reafirmação dos Estados Unidos de que não estará disposto a ser por muito mais tempo um guarda-chuva da segurança europeia e que, portanto, cada um deve partilhar os custos. Passando a outro assunto, gostaria que o Sr. Ministro também abordasse a questão ainda das Forças Nacionais destacadas em relação à substituição da missão do Kosovo por outra missão com o mesmo perfil. E digo isto porque, nomeadamente, seguindo a comunicação social com alguma atenção, às vezes fica a ideia de que um possível sucedâneo desta missão será uma participação esporádica em exercícios e eu gostaria de assinalar que para nós seria importante que não fosse uma participação esporádica. Mudando outra vez de assunto, o F-16... Para dar uma nota de que precisamos de mais informação e evitei utilizar a palavra preocupação. E porquê? Porque, para além do que aconteceu já e que parece ter sido um sucesso, o Sr. Ministro, aliás, teve a oportunidade de condecorar os envolvidos nesse processo, eu vejo agora que é possível vender mais F-16, mas não percebo bem a engenharia financeira. Quer dizer, não sei se é dos F-16 que nós temos, se são outros F-16 que vão existir. Estou a acabar, Sr. Presidente. E em relação à receita da venda dos F-16, o que eu gostaria de saber é se essa receita reverterá para a Força Aérea ou se, por outro lado, a Força Aérea fica sem os F-16 e sem a receita. Finalmente, Sr. Ministro, se nos puder falar um pouco da Cimeira do Porto e dos temas que considera chaves para aí abordar, eu ficaria muito grato. Muito obrigado, Sr. Presidente, também pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro com a mesma tolerância para ver se consegue responder a todas as questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Srs. Jornalistas. O Sr. Deputado Costa Neves coloca questões muito fundas e, portanto, vou ter que, necessariamente, considerando o tempo que disponho, ser relativamente breve. Revejo-me no essencial na declaração de princípios com que iniciou a sua intervenção e passando de seguida às perguntas que coloca, a primeira relativamente à estratégia global da União Europeia e as suas repercussões sobre a política de defesa da mesma organização, articulando essa questão naturalmente com um tópico que é quase obrigatório, as relações entre a União Europeia e a NATO do ponto de vista da defesa, à luz do que foram as conclusões da Cimeira de Varsóvia, que, é bem sabido, estabelece 7 áreas principais onde essa cooperação se deve não só estabelecer, como em alguns casos desenvolver e aprofundar. Nós estamos perante, até para algumas das circunstâncias que antecederam a sua questão, nós estamos perante um momento de viragem importante, onde, com alguma imprevisibilidade, vamos assistindo a uma sucessão de declarações de diferentes responsáveis, que parecem confluir, aparentemente, do ponto de vista interno da União Europeia, numa pressão grande para que se avance mais e mais depressa no plano, no plano da defesa e no plano da segurança. Isto pode estar relacionado com a percepção da tal responsabilização que hoje se espera reforçada do ponto de vista quer financeiro, quer político, quanto a assumir a defesa própria, e isto resulta também, e é consequência natural, da evolução que começa primeiro com um plano de ação em matéria de defesa da União Europeia, mais vocacionado para a área do desenvolvimento da indústria de defesa de duplo uso e para uma melhor eficiência e integração de meios, como passa depois por um plano de implementação, e aí é que temos porventura a pedra de toque deste problema, tal como é conhecido na atualidade, que se desdobra em duas dimensões. Primeiro, como é que se vai fazer esse aprofundamento? Segundo, como é que esse aprofundamento pode ser compatibilizado com as regras estatutárias da União, que, como é sabido, não é concebida inicialmente para albergar a defesa no seu seio e que, portanto, tem limitações, nomeadamente até em questões que possam envolver a atuação noutros territórios, como o conjunto das medidas de apoio ao desenvolvimento e à segurança que representam hoje o core business da União Europeia em matéria de defesa. Portanto, as missões que hoje conhecemos como UTM, que no Mali e noutros espaços, têm uma componente essencialmente não militar em sentido estrito, e essa é uma questão que vai ter que ser resolvida. A segunda questão está relacionada com o desenvolvimento de mecanismos. Um deles referiu, a cooperação estruturada permanente pode ou não ser adaptada à área da defesa. O mecanismo Atena, que pressupõe o tal burden sharing interno à União Europeia, que levaria a que quem não pudesse participar em ações concretas ligadas à defesa teria pelo menos que assumir automaticamente uma parte do seu financiamento. E a posição de Portugal tem sido muito consistente, como aliás creio que já foi aqui em parte expresso no âmbito da audição conjunta com o Sr. Ministro dos Estrangeiros e com a Comissão de Negócios Estrangeiros e de Política Europeia, e assenta no seguinte: Portugal é convictamente a favor do desenvolvimento de uma política de segurança e defesa europeias e, portanto, qualquer avanço, e já o dizemos antes de factos recentes, qualquer avanço é importante, tanto do ponto de vista da União Europeia quanto do ponto de vista do reforço da própria organização NATO, e aí chegaríamos à tal questão da autonomia estratégica de que se vem muito falando no plano da União Europeia, mas qualquer reforço institucional, por e simples, por exemplo, um Estado maior, ou qualquer reforço de obrigações financeiras ou de avaliação tem reservas da parte de Portugal, porque consideramos que, antes disso, e para que a defesa não se transforme num paliativo para resolver outras questões, é importante que se resolvam outros dossiês importantes, como o da União Económica e Monetária, como o da coesão social, etc. Tenho por inevitável, e concluo a intervenção neste ponto, tenho por absolutamente inevitável um acelerar significativo da discussão do tópico defesa e do aprofundamento de mecanismos cada vez mais integrados de defesa na União Europeia. A NATO, como é sabido, tem sido objeto de ataques de diferente índole, E não vou, evidentemente, sobre eles pronunciar-me. É bem sabido também como tem havido divergências quanto à qualificação da Rússia. É estranho como de um monolitismo em que acusávamos a Rússia praticamente todos os males, agora há divisões significativas de opinião. E, porventura, um dos tópicos mais interessantes que caberá analisar é se... Não será importante reforçar, do ponto de vista político, a abordagem que a NATO tem às diferentes ameaças, considerando-se, por exemplo, que mesmo antes destas declarações recentes sobre a Rússia, já vários Estados tinham estabelecido parcerias de facto, membros da NATO, parcerias de facto com a Rússia, por exemplo, no território sírio. E, portanto, há aqui questões que convocam, porventura, alguma perplexidade e que vão para além da espuma dos dias, ou seja, para além daquilo que é ou pode ser a expressão livre, com intuitos políticos evidentes, relativamente àquilo que se defende para a organização e para o robustamento da organização. Uma coisa tem por certo, e falando de burden sharing, não podemos ignorar por muito mais tempo, até porque já há muito tempo que a questão nos vem sendo colocada e agora, porventura, é-nos colocada de uma maneira um bocadinho mais vívida, mais expressiva, que os Estados Unidos assumem ainda hoje aproximadamente 3/4, 75% das responsabilidades da organização em matéria de capacidades. Se juntarmos Estados Unidos e Reino Unido, passamos 80%. E, portanto, isto significa que, de facto, há aqui um problema de desequilíbrio que, se pensava, pudesse vir a ser corrigido na sequência da Cimeira de Gales, quando os países membros da NATO assumiram um compromisso político, mas um compromisso, apesar de tudo, de reforço das respectivas dotações orçamentais até a um mínimo de 2% do PIB. Estamos ainda longe disso, muitos Estados, pelas minhas contas só 4 Estados é que atingirão no universo NATO esse objetivo, 2 dos quais por motivos puramente ligados ao flanco leste, é o caso da Polónia, que aumentou muito significativamente o seu orçamento de defesa e, portanto, essa questão é uma questão que vamos ter que enfrentar mais tarde ou mais cedo, repito, correndo o risco de ser enfadonho, aquilo que já disse cá várias vezes, mesmo durante a campanha para as eleições norte-americanas, havia consenso entre os dois candidatos sobre este assunto. Que a questão seja apresentada de uma forma um bocadinho mais forte, ou verbalmente expressiva, ou menos forte, a substância está ali e já vinha sendo convocada pela própria administração Obama nos últimos anos. Essa é uma questão que os Estados, de facto, vão ter, gostem ou não, que enfrentar. O que é que estão dispostos a assumir do ponto de vista dos seus encargos de defesa? Muito rapidamente, sobre aquilo que o Sr. Deputado qualificou como sucedâneo. Não, não há sucedâneo nenhum. Eu, aliás, a expressão sucedâneo sorri porque me lembrou aquilo que, em anos de menos abundância, que era o sucedâneo de chocolate, que era uma coisa absolutamente horrível. Se está a falar da operação na Roménia e do acordo que levou a que Portugal acedesse à solicitação romena para os tais exercícios que referiu, não, não é um sucedâneo, não se destina a substituir. Eu fui muito claro em dizer que o Governo e o Ministro da Defesa continuam a prosseguir o objetivo de substituir a missão no Kosovo em termos satisfatórios, mas chama a atenção para o seguinte, para duas coisas. Primeiro, como tive ocasião de dizer na última vez que tive o gosto de estar, os relatos sobre a situação de segurança no Kosovo são exatamente aqueles que determinaram a decisão política de descontinuação, como confirma o relatório da própria NATO ao Conselho de Segurança, com data de 17 de janeiro deste ano, portanto é o mais recente possível. E, em segundo lugar, outra coisa que se calhar é muito mais funda do que a discussão sobre a substituição do contingente português no Kosovo, a organização hoje em dia praticamente não tem a presença através de forças terrestres. E isto, se calhar, devia nos convocar para uma discussão mais funda sobre qual é a natureza da organização e que fins prossegue, sabendo-se que, atualmente, à parte o Afeganistão, não vejo presença da organização noutro teatro de operações. Quanto à Força Aérea, nunca se tratou de alienação de F-16 que fossem tidos como necessários por Portugal. Chama a atenção, aliás, com o mérito de poder fazê-lo, porque não fui sequer eu que iniciei este programa, que mesmo a alienação dos 12 F-16 que agora se aproxima do seu termo, não foi feita integralmente à custa de F-16 que fossem. Não, eles não são da Força Aérea, são da Defesa Nacional, mas que estivessem ao serviço da Força Aérea, só nove é que foram integrados naquele processo de modernização. Do que se trata agora, como o Sr. Deputado bem diz, é de ver se podemos contribuir com o nosso know-how, não com aparelhos, evidentemente, já não os temos, se podemos contribuir numa triangulação que se pretende virtuosa, Estados Unidos necessariamente, Portugal necessariamente, e, eventualmente, a Roménia ou a Bulgária. A Roménia declarou claramente que gostaria de repetir a experiência, a Bulgária sondou Portugal, portanto, é nesse ponto que nós estamos. Finalmente, sobre a Cimeira do Porto. Depois da reunião de Toulon, que foi a segunda reunião que envolveu estes países, mas a primeira que tem uma pronúncia formal que resultou na carta que foi enviada ao secretário-geral da NATO, percebeu-se que havia um interesse forte em reforçar os laços entre estes países, que partilham de uma visão comum, quer sobre as dimensões, por exemplo, todas as que foram convocadas pelo Sr. Deputado Costa Neves, quer sobre o momento particular que atravessamos, sabendo-se que vamos ter uma cimeira da NATO dia 15 e que, na mesma altura, a convite do novo secretário da Defesa dos Estados Unidos, haverá no quadro, ou em momento imediatamente sucessivo a essa reunião, haverá uma reunião dos países envolvidos na coligação anti-Daesh. E, portanto, nós estamos com uma aceleração muito significativa destes tópicos na área da defesa e é com gosto, evidentemente, que vou receber os meus colegas no Porto, o ministro francês, a ministra espanhola e a ministra italiana da defesa, para discutirmos não só a preparação possível relativamente à cimeira, à reunião da NATO, como também questões como a relação transatlântica, como a relação União Europeia-NATO, como o desenvolvimento de uma política de defesa cada vez mais consistente no âmbito da União Europeia. Depois poderei desenvolver mais este tópico, mas como já ultrapassei esmagadoramente a tolerância que me devia ter sido concedida, agradecendo, dou por terminada a minha intervenção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. O Partido Socialista solicitou que fosse dividida a sua intervenção de 6 minutos com a mesma tolerância em dois momentos. Tem a palavra os senhores deputados José Miguel Medeiros e a seguir a senhora deputada Lara Magalhães. Martinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado e demais colaboradores que os acompanham. Uma primeira nota para dizer que ouvimos com agrado todos os esclarecimentos que o Sr. Ministro aqui já prestou, enfim, no âmbito das questões levantadas pelo PSD, e dar aqui, enfim, regressar um bocadinho às questões mais internas, para lhe deixar duas ou três notas, mais do que questões, mas para as quais pedia naturalmente algum aprofundamento. Por um lado, dar nota de que estamos satisfeitos e verifica-se, de facto, que há uma nova dinâmica nas indústrias da defesa, não só no arsenal do Alfeite, onde, enfim, os progressos na gestão e o clima de paz social que se vive e de confiança que parece começar a instalar-se definitivamente, auguram um bom desenvolvimento para aquilo que é o trabalho e para aquilo que se espera de uma infraestrutura com esta relevância e com esta importância, não apenas para as nossas Forças Armadas, mas também para o país no seu todo. Dar nota também que, e o Sr. Ministro já aqui referiu na primeira parte desta audição, e teve a oportunidade de esclarecer sobre, digamos, aquilo que foi feito em termos de memorando de entendimento com a Índia no âmbito da visita. Presumo que, enfim, nesta linha também se insere este diálogo entre as indústrias de defesa Portugal-Brasil. E, portanto, também gostaria que o Sr. Ministro, na medida do possível, nos desse uma forma um bocadinho mais detalhada o que é que se espera espera deste primeiro diálogo, que de facto já tem uma componente muito prática, muito objetiva, de contacto entre empresas, visita ao terreno, portanto, enfim, já não é apenas aquele um chá que se toma e que se proclamam umas intenções, parece-me que já estamos um passo mais à frente. E, por outro lado, também salientar um aspecto muito interessante e que vimos com agrado, que foi na declaração do Sr. Ministro da Saúde na passada semana, que também já reafirmada, pelo que já pude ver em vários pontos, pelo Sr. Ministro da Defesa, relativamente ao aproveitamento de recursos estratégicos do país, que neste caso são recursos das infraestruturas militares, como é o caso do Laboratório Militar, no caso concreto para uma matéria em particular de grande relevo e de enorme sensibilidade, como é a produção de plasma sanguíneo, e portanto parece-nos que onde outros viram um problema, estamos agora a ver uma oportunidade, e eu parece-me que é muito relevante referir isto, e também gostaríamos de ter mais detalhes, tal como aquela questão da reserva estratégica do medicamento, e termos uma infraestrutura que serve as Forças Armadas, serve a Defesa Nacional, mas também serve de uma forma integrada e de uma forma sinérgica, digamos assim, os interesses do país. E, portanto, gostaria de pedir alguma informação adicional sobre estas matérias, se nos poderia, de facto, acrescentar. Por último, da minha parte, e sem prejuízo, naturalmente, das questões que vão ser levantadas mais do âmbito e que certamente darão ao Sr. Ministro a possibilidade de complementar os esclarecimentos que deu ao Sr. Deputado Costa Neves, só deixar aqui uma nota que, na sequência de uma visita que a Comissão de Defesa fez na passada semana à Turquia, nos foi chamada a atenção várias vezes pelas entidades turcas da inexistência ou da não colocação do nosso adido militar. Pronto, já está designado, mas enfim, referiram com algum, gostariam de já ter o adido militar colocado há mais tempo, enfim, quando é que seria? Nós dissemos que esse assunto, tínhamos a sensação que já estava de facto formalmente e burocraticamente resolvido, que era uma questão agora mais burocrática do que outra coisa, mas de qualquer das formas também gostaria que o Sr. Ministro nos esclarecesse, nos pudesse dar à Comissão alguma informação sobre esta matéria. Deixava já a palavra à minha colega Lara Martinho para complementar esta primeira intervenção.
Sra. Deputada, faz favor, com as minhas desculpas pelo lapso há pouco.
Tem problema. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, toda a sua equipa, os senhores e senhores deputados. Sr. Ministro, eu gostaria de colocar e aproveitar esta oportunidade para colocar três questões. Uma primeira, e reforçar um pouco também aquilo que já foi discutido em termos da NATO, e outras duas relativamente aos Açores. A minha primeira questão, e tendo em conta que todos os dias nós assistimos a novas notícias que evidenciam os desafios que a NATO enfrenta, quer a nível interno, quer a nível externo, e de facto a instabilidade vivida em várias regiões do mundo marcam uma nova conjuntura europeia e internacional. Temos também assistido nos últimos dias a uma alteração da própria relação dos Estados Unidos e do Reino Unido com a NATO e com a União Europeia. O Sr. Ministro também há pouco referia que estamos num momento de viragem importante. Aliás, já foi aqui salientado que no próximo dia 6 o Sr. Ministro vai ser o anfitrião do terceiro encontro dos Ministros de Defesa de Espanha, França, Itália e Portugal, e portanto certamente que será um momento importante para consertar posições em temas-chave para a defesa do flanco sul. E tendo em conta que no âmbito da defesa coletiva também o desenvolvimento da cooperação entre a União Europeia e a NATO, que já foi aqui referido, e o reforço das responsabilidades dos meios dos Estados-membros da União Europeia no seio da NATO, nomeadamente o compromisso dos 2% que está tão em cima, está na ordem do dia, apesar de que nas várias reuniões que nós tivemos no âmbito da Assembleia Parlamentar da NATO, ainda na administração Obama, esse era um tema que continuava e que estava sempre em cima da mesa, agora com um reforço com esta posição dos Estados Unidos, e tendo em conta que estas serão certamente preocupações do governo português, aquilo que eu questionava o Sr. Ministro é qual será o posicionamento de Portugal, como vê o Estado e quais são as perspectivas de futuro da Aliança Atlântica. Os outros dois temas, eu voltava aqui a dois temas que já tive a oportunidade também de questionar o Sr. Ministro relativamente aos Açores. O primeiro, que se prende com o processo de certificação para a utilização civil permanente da base das Lajes. Eu sei que tem sido feito um esforço bastante grande da parte do Ministério para uma flexibilização da utilização da base, que permitiu a vinda da Ryanair para a Ilha Terceira, mas este processo de certificação permanente permanente é fundamental para que não haja, ou seja, para que todas as condições estejam salvaguardadas no futuro. Sei que este é um processo longo, mas perguntava ao Sr. Ministro em que ponto de situação é que está e quais foram os últimos desenvolvimentos no âmbito deste processo. E a minha última questão prende-se com a construção do terminal de carga no aeroporto das Lajes, a desafetação de um militar de parte do terreno, que é fundamental para que se possa avançar com o processo da construção, e perguntava também ao Sr. Ministro em que ponto de situação é que está esse processo de desafetação militar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigada pela precisão temporal das duas intervenções. Sr. Ministro, por favor, para responder.
Muito bem. Muito obrigado. Começava então pelas perguntas colocadas pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros, e começava então pela abordagem daquilo que qualifica como uma nova dinâmica nas indústrias de defesa. De facto, se há aspecto que é estruturante na política de defesa do atual governo, é a ideia de que deve e é importante salvaguardar participações públicas em estruturas ligadas à indústria de defesa, lá onde elas sejam relevantes, e, portanto, esse é um trabalho que, nomeadamente em relação à EID, foi sendo desenvolvido e espero venha a ser concluído em breve, como também em relação a outras empresas do setor. E é verdade, por outro lado, que o Governo procura, tanto quanto possível, funcionar como facilitador. Facilitador implica uma atitude de mediação absolutamente imparcial e não o tomar partido por A ou por B, como se viu, infelizmente, em outras circunstâncias. E isto quer dizer que é obrigação do Ministério da Defesa Nacional perceber que a questão da indústria de defesa duplo uso vai ter um peso cada vez mais importante. Vai ter um peso inevitavelmente mais importante no contexto europeu e vai ter um peso inevitavelmente mais importante nas relações que Portugal possa estabelecer com países fora do espaço europeu. No plano europeu, não depende sequer da vontade ou da orientação política de qualquer governo português, isto resulta quer do plano de ação da União Europeia em matéria de defesa, como da estratégia de consolidação da indústria duplo uso com participação plural de vários Estados-membros de natureza absolutamente preferencial em matéria de investigação e desenvolvimento, mas associada depois à produção industrial efetiva. Segundo objetivo, a diminuição do estilhaçar que existe em relação à investigação, que leva a que, por exemplo, haja dezenas e dezenas de armas ligeiras que são produzidas na União Europeia. Portanto, há aqui um esforço de consolidação que garantiria, com certeza, uma muito maior eficiência, uma muito maior qualidade do investimento em matéria de defesa. A ligação entre isso e a Agência Europeia de Defesa e os diferentes programas em que já estamos a participar, nomeadamente através da Força Aérea, mas nada impede que a Marinha o faça e nada impede, em certas circunstâncias, que o Exército possa também fazer. E, em terceiro lugar, quando falamos de Estados terceiros, e aqui vou diretamente à questão, por exemplo, do Brasil, como iria, posso ir à questão da União Indiana, do que é que se trata? Trata-se percebermos que, admitindo-se a hipótese do Brexit, o acesso ao mercado europeu por parte de muitos países pode ficar dificultado se as suas relações preferenciais fossem com aquele Estado. Isto significa também que Portugal, no contexto atual, um país com alta qualificação do ponto de vista das capacidades e da investigação, um país com um universo, digamos, para o investimento que é francamente apetecível, um país muito pacífico, um país que, por ser do espaço europeu, tem abertura para processos de financiamento e de integração e acesso ao mercado europeu, que noutras circunstâncias não é possível, e um país que, além disso, através de exemplos recentes, demonstrou uma capacidade de adaptação muito rápida, até em setores de investigação, onde, porventura, não teria uma vocação inicial que se pudesse vislumbrar. Estou a pensar no acordo que, repito, é tanto mais virtuoso que atravessa governos e atravessa partidos, o acordo para celebrado entre Portugal e o Brasil, através da Embraer, para a produção industrial de partes do KPC e, sobretudo, para a investigação que qualificou e que melhorou aquele avião. Portanto, é disso que nós estamos a falar. Portugal é hoje, e acho que é dever nosso insistir nesse aspecto, porque é um aspecto que, com certeza, é consensual para todos, é hoje um país apetecível desse ponto de vista, ou deve ser apresentado como tal, sabendo-se, por outro lado, que estas parcerias podem resultar ou em acordos de cooperação ou em parcerias que tomem em consideração a dimensão relativa diferente, muito diferenciada dos países envolvidos. É evidente que a capacidade produtiva da Índia não é comparável à nossa, seria aliás estultícia estarmos aqui a discutir sequer esse assunto, mas, por exemplo, em matéria de segurança marítima, em matéria de áreas tecnológicas muito evoluídas, como sistemas de comunicação, etc., Portugal pode, evidentemente, ter uma palavra a dizer e ser interessante do ponto de vista da reciprocidade dos interesses que se dialogue neste domínio. Daí a razão de eu ter apresentado um convite que foi aceito já verbalmente, ora, está a seguir o convite formal para o Ministro Indiano da Defesa visitar Portugal, o que aliás seria, creio eu, um momento simbolicamente até muito importante do ponto de vista político e, portanto, isso está previsto que venha a ocorrer até ao fim do primeiro semestre deste ano, logo veremos. No caso do Brasil, isto resulta de um contacto e da percepção de que nesta circunstância da defesa o Brasil e Portugal têm uma comunhão de pontos de vista interessante, a relevância do setor industrial, o irmos um pouco além das declarações de amor, países irmãos, etc., que são importantes, mas aqui uma dimensão concreta. Isto significa que a proposta, convite que fiz ao meu colega brasileiro, que foi aceito com entusiasmo, foi a de que ele viesse, evidentemente, também podia vir sozinho, não tinha mal nenhum, mas que, se possível, que trouxesse, para podermos começar a trabalhar, empresários para discutirmos em áreas que fossem tidas de interesse comum. Evidentemente, estamos a falar de setores que possam estar ligados à investigação, ao desenvolvimento e, repito, sempre à indústria duplo uso, porque Portugal, como sabem, não é produtor de armamento. Isto traduziu-se, portanto, na organização de uma visita em que, tanto quanto sei, já está confirmada a vinda de pelo menos 20 empresários brasileiros. O papel do ministro, não é o do vendedor de tapetes, é evidentemente de facilitar o contacto e por isso se organizou toda esta deslocação por forma a que haja uma dimensão política, e há formas de cooperação a nível político e da defesa entre Portugal e o Brasil, e uma cooperação empresarial, onde aqui o que mais nos cabe é aproximar. Depois, relativamente ao feito, é verdade, tem sido feito um esforço muito significativo. É verdade que do que se tratava era de capacitar o Alfeite para poder enfrentar desafios que o qualifiquem e que o valorizem. Estou a pensar, sobretudo, mais uma vez, na integração entre uma decisão política relativa aos submarinos e àquilo que é necessário fazer do ponto de vista dos 8 anos subsequentes à sua entrada em funcionamento e a insistência em que, tanto quanto possível, desse processo, não evidentemente quanto às peças, não evidentemente quanto àquilo que nós não produzimos, mas quanto à qualificação da mão de obra, era importante que, não sendo possível fazê-lo por razões óbvias quanto ao primeiro submarino, fosse já o arsenal mal feito preparado do ponto de vista dos recursos para poder fazê-lo em termos de reparação e de modernização com o segundo submarino. Isto significa que já há um investimento de aproximadamente 1 milhão de euros que resulta na ida de trabalhadores do Alfeite para Kiel, na Alemanha, para ganharem essa qualificação e resulta também na necessidade que houve de prever a possibilidade de investir em infraestruturas por forma a que, tecnicamente, os submarinos possam ser reparados aqui. E é disso que se trata, acho que esta é uma relação virtuosa, nunca pensar que as questões se resolvem decapitando recursos e despedindo pessoas, às vezes pode ser necessário, mas só como solução do último recurso, e que muito mais importante disso é encontrar oportunidades de negócios que permitam não só sustentar os recursos existentes, como eventualmente até prever o seu aumento, que é aquilo que felizmente neste momento está a acontecer no Alfeite. É sabido que foi transferida uma verba, que aliás tecnicamente era devida ao alfeite já de 10 milhões de euros. Vamos nos aproximando do fim deste processo e do regresso à normalidade do funcionamento. Agora, uma coisa é certa, o arsenal do alfeite não pode dar como garantido que, no fundo, é uma espécie de barriga de aluguer da Marinha e que a Marinha existe para, para que exista o arsenal do alfeite. É uma relação que gradualmente reconheceu, deu muito embora, a relação umbilical entre a Marinha e o alfeite, é uma relação que gradualmente tem que ser de menor dependência absoluta e também por isso alguns projetos estão a ser negociados de reparação, podem ser muito importantes para robustecer, para dar músculo, não digo autossuficiência, mas para dar músculo empresarial ao arsenal do alfeite. No que se refere à saúde, temos um exemplo mais ou menos parecido, se assim posso exprimir. Mais uma vez, tínhamos aqui duas hipóteses. O laboratório militar, como sabem, esteve sujeito teve pendente uma espada de Damocles para o matar, para o extinguir, se não quiserem que a expressão seja muito brutal. Repito, eu não tenho nenhuma petição de princípio contra a extinção de estruturas. Se de facto elas não se adaptarem aos tempos, se de facto elas não preencherem aquilo que determinou a sua Constituição, nada se opõe em abstrato a que isso aconteça. Neste caso concreto, acho que a solução que está a ser trabalhada é mais uma vez demonstrativa que nunca ou quase nunca tem que ser uma solução radical. Do que se tratou foi de encontrar situações em que a mais-valia que representa o laboratório militar pudesse ser aproveitada de maneira virtuosa, ou seja, de modo não artificial, sem artificialmente inflacionar encomendas ou produção, como é que se podia valorizar uma instituição que está ligada intrinsecamente a valores de soberania, de enorme seriedade e de reserva estratégica. E isso resultou de uma proposta que está a ser trabalhada, por que não alocar ao laboratório militar a produção de plasma. É evidente que às vezes podem dizer que são questões parecidas com a do ovo de Colombo, mas do que se trata aqui é de saber que à partida tínhamos esse desafio para resolver e tínhamos, se calhar, à frente dos olhos, um instrumento que podia perfeitamente ser adaptado e robustecido com valor recíproco e com vantagem recíproca, neste caso, para o interesse público que resulta da produção do plasma e o interesse público que resulta em preservar, como bem disse, um setor estratégico na área do laboratório militar. Quanto ao DID militar da Turquia, fica registado a observação do Sr. Deputado. Eu permito-me chamar a atenção, sem que eu isto queria fazer uma birra, que a Turquia também não tem DID militar e, tanto quanto sei, nem sei bem o que terá acontecido ao último. Portanto, se calhar era um bocadinho de recato nestas questões, não era pior. Independentemente disso, eu já tomei a decisão de o nomear, de confirmar a nomeação, portanto isso vai ter lugar em breve. Depois, muito quanto às questões colocadas pela senhora deputada Lara Martinho, uma delas que se refere à conjuntura europeia, fala em reforço das responsabilidades. Eu acredito mesmo que é necessário um reforço das responsabilidades. Eu acho que Portugal, não é Portugal, qualquer país da União Europeia e mesmo da NATO, com exceção dos Estados Unidos, foi vivendo confortavelmente uma situação que tinha por adquirida e por absolutamente estável. Se há coisa que eu tenho por adquirida é que ela não é estável e por isso também referi um momento significativo de mudança a que estamos a assistir. É certo que alguns dirão que este tipo de reuniões são reuniões de grupinhos. Eu acho que não. Eu acho que não são reuniões de grupinhos. Não são de grupinhos se forem chefes de Estado e de Governo e também não são de grupinhos se forem ministros, porque acho que justamente essa é a essência das relações internacionais e a procura de convergências que permitam, com lealdade, com transparência, exprimir uma posição. E também parece óbvio, e nem precisa de demonstração, a circunstância de Portugal valer mais se robustecida a sua posição com países tão relevantes como aqueles que vão participar no encontro do Porto, do que se falar isoladamente sobre os assuntos. Isto significa o quê? Que nós vamos ter que clarificar minimamente não só aspectos de estrutura, de financiamento, que estão na agenda de trabalhos mais cimeira que se pode imaginar, como também definir como vamos robustecer as organizações a que pertencemos. Confirma-se também, e cada vez mais posso antecipar isso, embora não queira estar aqui a fazer previsões, que as Nações Unidas vão cada vez mais desempenhar um papel em áreas para que manifestamente vão deixar de estar vocacionadas ou não estão vocacionadas as organizações que integramos, nomeadamente em dimensões estratégicas fundamentais do flanco sul, do chamado flanco sul. Eu não vejo a NATO a poder ter uma qualquer presença no Sahel ou numa região que vai da Nigéria para cima. Eu não vejo a União Europeia nos tempos mais próximos a poder sair da esfera mais ambiciosa do que no passado, mas apesar de tudo limitada das suas missões naquela região, e acho que cada vez mais vamos perceber que, tanto como de uma relação UE-NATO, vamos ter que falar de uma triangulação global UE-NATO e Nações Unidas. Quanto à certificação permanente, nem de propósito, tanto quanto sei, está neste momento presente na base das Lajes uma missão que foi para ontem para as Lajes, que vai lá estar, salvo erro, até dia 2, exatamente, onde estão também vários elementos da defesa e que estão a avançar no processo de certificação. Como a senhora deputada sabe tão bem ou melhor do que eu, esse processo de certificação conta, evidentemente, com a participação da defesa, mas é conduzido, neste caso, conduzido por outras entidades, pela ANAC e é, digamos, tem o protagonismo, neste caso, do Ministério de Planeamento e de Infraestruturas. Quanto à construção do terminal de carga, já há acordo, ou seja, o Governo Regional dos Açores e a Defesa, através da Força Aérea, já ajustaram a cota altimétrica, que era o que estava a condicionar a construção do hangar, e, portanto, a construção do hangar está autorizada. No que se refere à desafetação dos terrenos do domínio público militar, que é uma questão sempre uma certa solenidade, também não há da nossa parte, já tive aliás a ocasião de o transmitir ao Sr. Presidente do Governo Regional, não há da nossa parte qualquer oposição, só que, como também chamei a atenção, está em vigor o Decreto-Lei 280/2007, que obriga a que, sobre esta questão, se pronuncie a DGTF, que estabeleça a contrapartida razoável por essa desafetação. Ou seja, não está na esfera disponível da defesa dizer tomem lá isso, desculpe-me a expressão. Eu também devo dizer que, sendo de mão cerrada, não o faria e, portanto, do que está aqui a discutir é uma contrapartida, por simbólica que seja, que nos permita cumprir aquilo que a lei obriga. Muito
obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, já agora aproveitava a referência que o Sr. Ministro fez para... Desculpe, Sr. Deputado. Não, Sr. Deputado, estava-me a referir à questão colocada pelo Sr. Deputado José Miguel Medeiros, tem a ver com a cooperação técnico-militar, para dizer que o Sr. Ministro já se deu também a participar na conferência que realizaremos no dia 22 de fevereiro, de manhã, exatamente subordinada a esse tema, mais uma conferência organizada pela Comissão com o objetivo de aprofundar temas que são importantes para o país. Dito isto, e uma vez tive a oportunidade de também passar a publicidade à nossa iniciativa, aproveitando a presença da Comunicação Social, passava a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e demais equipa que o acompanha. Sr. Ministro, parece que, de acordo com notícias que vieram ao público, vamos ter hoje e amanhã, portanto, uma tempestade no país, nos Açores, com vagas de 14 metros, 12 metros, aliás, e também no continente e na Madeira, comparável à tempestade de Hércules, 2014. Também sabemos que a Marinha reforçou o seu dispositivo habitual para a resposta a estas situações de busca e salvamento no mar, com o navio Patrulha Oceânica nos Açores, e mais uma corveta na zona marítima do Norte, uma corveta em Sines, uma fragata na base naval de Lisboa e 3 lanchas de fiscalização rápida e também no Algarve. Além também da gestão de prevenção, portanto, à Autoridade Marítima, através das capitanias dos portos a nível nacional. O que eu perguntava ao Sr. Ministro é se estas medidas são suficientes ou se, enfim, irão ser tomadas medidas adicionais relativamente a esta tempestade que parece que hoje e amanhã nos atingirá. Mudando de assunto, ainda relativamente, tendo em conta também a última audição do Sr. Ministro sobre a missão das FNDs que foram integrar a MINUSCA na República Centro-Africana. Tivemos conhecimento na altura que neste país houve um atentado terrorista. Felizmente que as tropas portuguesas não foram afetadas. Gostaria de saber se o Sr. Ministro tem pormenores relativamente a este atentado e se as forças portuguesas acabaram por se ver envolvidas nas missões de salvamento, enfim, deste atentado. Outra questão. Foram 160 militares para a República Centro-Africana. Sabemos que 90 pertencem aos comandos. Estas forças foram treinadas e equipadas para executar operações de combate, patrulhas de segurança, vigilância e reconhecimento, proteção de infraestruturas e áreas sensíveis, proteção de entidades ou forças, escoltar colunas de viaturas e escutar operações de cerco e busca. E um dos últimos exercícios destas forças foi, sem dúvida, aquele que teve lugar o ano passado, em junho, em Beja, o exercício Bangui 161, que foi um exercício final de aprontamento rumo à República Centro-Africana. Também sabemos que as forças de comandos realizam exercícios muito duros, rigorosos, os quais poderão ter estado na origem da morte de 2 jovens militares de vários feridos. Também se sabe como são exigentes as missões no terreno na África Ocidental, no Mali, na República Centro-Africana e até noutras operações, enfim, desta natureza. As questões que queria perguntar ao Sr. Ministro são as seguintes. Se existe alguma diretiva ou orientação militar, ou se o Sr. Ministro sabe, ou política interna, para que sejam as tropas dos comandos, com um treino mais específico, mais duro, enfim, a deslocar-se para missões de maior risco no exterior, nomeadamente da República Centro-Africana. E se estão previstas novas missões próximas das FNDs no estrangeiro, envolvendo ou não forças de comandos? Mudando de tema, ainda relacionado com a República Centro-Africana, também sabemos que as tropas da ONU, integradas na MINUSCA, não são lá muito bem vistas pela população. E porquê? O ano passado, soubemos, através da comunicação social, que 3 soldados dos capacetes azuis da República Democrática do Congo foram julgados. E muitos outros, enfim, portanto, tendo em conta muitas denúncias de abusos vindos da própria ONU, mais de 100 vítimas denunciaram estes abusos, onde constavam violações de menores de idade. A própria ONU denunciou 108 novos casos de violações da parte de soldados congoleses e até da Tanzânia e também, repare-se, de um comandante militar francês. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é o seguinte: se o Governo, se as entidades responsáveis avaliaram todos estes riscos, tendo em conta que todas estas situações poderiam ou poderão potenciar mais riscos para as tropas portuguesas no terreno. Voltando agora a outro tema, ao arsenal do Alfeite, e o Sr. Deputado José Miguel Medeiros também já se referiu, parece que temos boas notícias para o arsenal do Alfeite. Como sabemos, tinha levado uma forte machadada durante o governo PSD-CDS. O arsenal entrou neste ano sem dívidas, pelo menos de acordo com o que referiu a senhora Presidente da Sociedade, SA, com 18 milhões para se modernizar e angariar clientes. Parece que vai iniciar a modernização de fragatas, construir lanças salva-vidas e reparar submarinos portugueses. A confirmar-se, portanto, o Bloco de Esquerda congratula-se. Penso que é uma boa notícia e que acaba de contrariar os profetas de desgraça que não se cansavam de anunciar, ou pelo menos pensavam, que o diabo tinha chegado ao arsenal do alfeite. Todos sabemos qual é a posição que o Bloco de Esquerda tem nesta matéria. O que nós defendemos, e sempre temos defendido e continuaremos a defender, é o estabelecimento, estabelecer a reintegração do arsenal do alfeite S.A. na orgânica da Marinha. Portanto, pensamos que isto seria a cereja em cima do bolo. Todos sabemos como o arsenal, num passado muito recente, foi descapitalizado, os submarinos, enfim, para reparações até menores, são enviados para a Alemanha, para a sua modernização, a escola de formação do alfeite foi encerrada, o que é uma grande perda, perderam-se encomendas, e vou já terminar, e os trabalhadores foram reduzidos a metade. Eu perguntava ao Sr. Ministro se, efetivamente, o Governo está disposto a dar o passo seguinte, que é reintegrar o arsenal do alfeite, ou seja, devolver o arsenal do alfeite à Marinha. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões, pelas suas observações. Começaria pela anunciada tempestade. Disse muito bem que a Marinha tomou as medidas que entendia por convenientes e, portanto, tem que presumir, como é óbvio, de que essas medidas, por quem tenha competência para as avaliar, do ponto de vista técnico, preenchem todas as preocupações que se possam antecipar razoavelmente. Chama a atenção para a circunstância de que quer a deslocação de um NPO, quer no continente de duas corvetas, uma para Sines e uma para Leixões, permite antecipar tempos de reação e garantir, portanto, em princípio, uma muito melhor resposta caso aconteça algo que eu espero que, evidentemente, não venha nunca a acontecer. Quanto às FNDs, suponho que, quando referiu um acidente e intervenção em operações de socorro, o Sr. Deputado não estivesse a referir à República Centro-Africana, mas ao Mali, porque foi lá que aconteceu um acidente e foi lá que intervieram as nossas forças. Recordam-se, aliás, que inicialmente, como eu tive ocasião de lhes transmitir, porque foi a informação que eu tinha recebido, se pensava que entre as vítimas houvesse elementos da MINUSMA, não é feliz nem infelizmente, não foi isso que aconteceu, tratou-se essencialmente de forças de segurança. E, portanto, naturalmente, porque essa é também a sua missão, o nosso C-130 deu, aliás, algo que eu tenho que aqui destacar publicamente, transportou feridos, salvou pessoas, e isso parece-me que é muito importante que seja destacado para acentuar que justamente uma FND não intervém muito menos em operações de combate ou em hostilidades, com muito mais num contexto desta natureza. Por falar, aliás, em acidente, saberão com certeza que houve um acidente que envolveu três membros da tripulação de um Pandura em Vila Real e um deles, felizmente, já está bem. O outro teve uma intervenção, uma segunda intervenção cirúrgica na semana passada, mas também vai estar bem. O caso mais preocupante é o de uma Furriel, que ainda está internada no Hospital Santo António e que pode ter problemas ao nível da coluna. Tive, aliás, ocasião de a ir visitar, porque é nestas ocasiões que o Ministro também tem que estar presente. Quanto às perguntas que coloca sobre os comandos e a República Centro-Africana. A descrição da missão que o Sr. Deputado faz é, e suponho que não o faça em tão crítico, é essencialmente aquilo que responde em termos de catálogo ao que se espera de uma força de reação rápida, de uma Quick Reaction Force. E é para isso que estão lá as forças especiais na República Centro-Africana e como forças especiais, e no que ao treino se refere, ainda bem que não estabeleceu uma relação entre os factos ocorridos em setembro e o treino ou aquilo que se espera das forças especiais. Saberá também que, e isso tenho que destacar, eu sempre insisti em que desta vez tinha que haver respostas claras sobre os factos de setembro e destacaria que, dentro dos prazos, em situação de absoluta normalidade, com tudo aquilo que foi assumido como compromisso pelo Exército, temos os resultados que resultaram na alteração da formação e na redefinição mais clara do referencial, que aliás vai ser aplicável a todas as forças especiais. Quando fala de novas missões, não há naturalmente nenhuma nova missão prevista, até porque as missões, neste caso, não se prevêem, têm um procedimento muito claro, muito transparente, que envolve o Parlamento através desta Comissão, que envolve o Conselho Superior de Defesa e, portanto, não há nenhuma missão prevista. As missões para 2017, salvo circunstância excepcional, estão a decorrer, é vulgar de Lineu, foram aprovadas e estão a iniciar-se nos tempos que foram antecipados. Mesmo a da República Centro-Africana, como sabe, e por questões procedimentais e de substância, foi atrasada em termos de operacionalização. Aquilo que refere sobre as forças da MINUSCA não serem bem vistas, não sei sinceramente em que é que se baseia. Tenho conhecimento desses factos que invoca relativamente a comportamentos de elementos da MINUSCA, sem em nenhuma circunstância os desvalorizar, porque não faço de todo, chama a atenção para que está a falar de uma força muito consistente, mais de 10 mil indivíduos, está a falar de um contexto muito particular, está a falar hoje em dia de regras duríssimas das Nações Unidas que se destinam a prevenir, tanto quanto possível, a ocorrência de factos como aquele que enunciou, especificamente factos ligados a abusos sexuais ou a outros comportamentos do mesmo tipo. E estamos a falar de Portugal, que, e espero que assim seja por muitos e muitos anos, se pode orgulhar de nunca ter estado envolvido em circunstâncias dessa natureza em democracia. Portanto, esse é um facto que eu me orgulho muito e espero que continue. O que lhe também permite chamar a atenção é que, diferentemente daquilo que expõe, onde me parece que há uma predisposição no teatro de operações mais significativa contra a própria força das Nações Unidas, nomeadamente pela Al-Qaeda no Maghreb, é no Mali e não na República Centro-Africana. Uma vez que os episódios de violência que têm sido reportados, e ainda recentemente houve mais um confronto no centro do país entre dois grupos que pertenciam àquela confederação algo violenta da Seleca, ocorreram entre grupos e não entre grupos contra a MINUSCA. E também por isso eu chamei a atenção e repito e mantenho que se eu tivesse que fazer uma avaliação de risco, objetivamente teria que considerar que a missão no Mali, neste momento, tanto quanto é possível antecipar, está sujeita a mais a um contexto mais ameaçador do que a missão na República Centro-Africana. Posso eu garantir que não vai acontecer nada? Naturalmente que não posso, mas não pode nenhum dos presentes, ou então teremos que abandonar a participação de Portugal em FNDs. É bom termos noção disso, humildemente, que o responsável político tem a obrigação e faz tudo o que pode, como aliás os responsáveis militares, não só para minimizar riscos, como para garantir competência às forças, por forma a que esses riscos nunca se concretizem. Mas eu não posso garantir que eles nunca se vão concretizar. O que eu posso garantir é que uma das razões pelas quais a missão na MINUSCA demorou a ter o aval político e aliás operacional do SENCFA foi o não preenchimento daquilo que nós entendíamos ser os estándares exigíveis para minimizar tais riscos. E quais foram esses estándares? Foram os mais altos que nós pudemos definir, que são neste momento os estándares NATO. Quanto ao arsenal do Alfeite, muito obrigado por aquilo que diz sobre as boas notícias, que de facto não são más. Quanto à antecipação, quanto à proposta do Bloco de Esquerda, eu tenho dois problemas. Não só acho que é absolutamente prematuro estar a destruir um modelo que começa a dar os seus resultados, como tenho sérias dúvidas sobre as vantagens em reintegrar na Marinha numa estrutura que não seria concorrencial, algo que por enquanto está a funcionar em termos empresariais francamente melhor do que num passado recente. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do João Rebelo do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, o gabinete aqui presente e os senhores deputados. Sr. Ministro, eu muito brevemente, porque eu, quer na anterior reunião, quer na atual, o Sr. Ministro já definiu e bem a posição de Portugal em relação às FNDs e, portanto, não me ficaram, não me restam muitas dúvidas, para além das respostas que me deu na anterior reunião. Só destacar o que disse o Sr. Ministro, e foi aliás tema da anterior reunião, com esta nova administração americana, não há novidades, eu próprio o afirmei a semana passada, ou há duas semanas, que a pressão feita pelos americanos para um aumento de participação financeira por parte dos países da NATO nos orçamentos e nas missões e no investimento é constante, não resulta só e exclusivamente desta administração. Como disse bem, nos debates que aconteceram, foram acontecendo ao longo da campanha eleitoral, os dois candidatos tinham essa mesma visão. E só acrescento algo, porque fui acompanhado pela deputada Laura Martinho numa viagem da Assembleia Parlamentar da NATO a Washington há uma semana, e no encontro que tivemos com os congressistas e com os senadores, democratas e republicanos, os dois diziam o mesmo: vocês europeus, e eram uma delegação de vários países da NATO, portanto estavam muitos países da Europa, e eles também, todos unidos nisso, estavam perfeitamente unidos. É preciso reforçar o investimento por parte dos países, cumprirem o que falou o Sr. Ministro do compromisso de Gales de num espaço de tempo definido, relativamente definido, alcançar os 2% do PIB, e isso era uma narrativa dos dois partidos presentes, independentemente de críticas que depois os democratas iam fazendo à forma como eram colocadas estas questões por parte da administração. Gostaria de perguntar é se ele só tomou posse bem recentemente, eu bem sei, se já tem algum feedback do novo secretário da Defesa, seu colega General Mattis, em relação a isso. Porque na anterior reunião ele não tinha tomado posse, nem ele, nem aliás, nem o Presidente. A segunda, muito rapidamente, Sr. Ministro, foi em relação ao Kosovo. O Presidente da Sérvia visitou Portugal bem recentemente. Passado um ou dois dias da sua vinda aqui à Comissão, aconteceu um incidente, enfim, que ficou por ali, mas preocupa-me, Sr. Ministro. Teve a ver com a inauguração da primeira deslocação de um comboio entre a Sérvia e o Kosovo, como sabe, deu asa àquela demonstração lamentável da Sérvia de pendurar bandeiras sérvias e afirmações de que Kosovo é sérvio, enfim, de uma forma absolutamente provocatória, que levou as autoridades kosovares a proibir a entrada do mesmo, enfim, e criou logo uma tensão e com afirmações e uma retórica antiga que não ajuda absolutamente nada ao equilíbrio na região. E, portanto, Sr. Ministro, também, em relação a esta questão, a NATO eu sei que está a retrair, mudou a sua operação, nós também já tomámos a decisão, está tomada, mas a verdade é que Deus queira que não volte a ter uma situação tensa como aconteceu, e isto não foi uma boa, não foi um bom indicador do que se poderá passar a seguir. Se com a presença cá do Presidente Sérvio, se o Sr. Ministro tem informações ou não, eu sei que foi recebido também pelo Sr. Primeiro-Ministro, e para além do Presidente da República, obviamente, se foram feitas aquelas afirmações e bem de que Portugal defende a entrada da Sérvia na União Europeia e que defende um alargamento do relacionamento da NATO com a Sérvia, se também, eventualmente, questões sobre esta da relação deles com o Kosovo terá sido abordado. Sr. Ministro, também já falou de outros assuntos aqui, eu não vou-os repetir, mas eu gostaria de regressar à opção que parece cada vez mais clara, porque tem sido anunciado, já depois da sua vinda aqui ao Parlamento, da opção do Montijo como alternativa, ou, enfim, pelo menos, alternativa não, como criação de um segundo aeroporto, enfim, que vá reforçar o de Portela, Portela mais um. Também, eu estou aqui a afirmar, porque são declarações que foram assim, dadas pelo seu colega das infraestruturas, como também informações que têm saído na comunicação social. Aliás, lamento que mais uma vez relatórios que nós pedimos aqui por unanimidade ao Governo, neste caso não foi ao Sr. Ministro, porque é um relatório que foi feito pela ANAC, para o Ministério das Infraestruturas, que foi parar para os jornais antes de vir parar para o Parlamento mais uma vez. O Observador já teve acesso a ele e já o divulgou. Não estou a dizer que terá vindo do Governo, porque aqui pela frase que está aqui parece mais O interessado na divulgação terá sido mais quem o produziu, porque vem logo com a frase, é necessário avançar no imediato com o aprofundamento. Portanto, quem está mais interessado no imediato, já sabemos, obviamente, que sou mais quem está neste momento à frente da concessão. Mas eu gostaria, Sr. Ministro, como já passou algum tempo, o Sr. Ministro confirmou-me o que eu lhe tinha perguntado, que foi elaborado um memorando entre os envolvidos, o Ministério das Infraestruturas, o Governo e o concessionário, que esse memorando já está finalizado, porque foi também anunciado que será apresentado e assinado uma cerimónia com a presença do Sr. Primeiro-Ministro dia 15 de Fevereiro, portanto que esse memorando já estava terminado. As minhas perguntas são as seguintes: o Sr. Ministro informou que estava a ser analisado e que o Ministério da Defesa ia dar a sua opinião e que tinha solicitado à Força Aérea o seu parecer, se já tem condições de dizer qual terá sido o contributo do Ministério da Defesa. E aqui interessa-nos, ali aos deputados da Comissão de Defesa, analisar o contributo do Sr. Ministro e do seu Ministério em relação a esta matéria. O que está nas infraestruturas lá fica na Comissão, é com eles, não estou interessado. Como sabe, das visitas que fizemos à base número 6 e por informações que foram-nos dadas pela Força Aérea, como também os relatórios que a Força Aérea elaborou em julho, e que nos foi entregue em outubro, há alertas. Há preocupações que são manifestadas com a possibilidade da Força Aérea ficar muito restringida na utilização da base número 6, como é uma base importantíssima para a Força Aérea, pelos meios que estão envolvidos, C-130, os C-292, os helicópteros da Marinha e os helicópteros de busca e salvamento da Força Aérea. Nós bem sabemos também, eu reafirmei disso no nosso encontro, que isto não é para amanhã, mas como já este memorando prevê 180 dias para que seja elaborado o plano definitivo sobre custos, sobre como financiá-lo, como será feita a interação com a Força Aérea, como obras que vão ter que ser feitas e um novo plano diretor que terá que ser feito no Aeroporto General Humberto Delgado, o AT-1 passa a ser mais usado para efeitos civis numa primeira fase, para depois, quando terá concluído o processo com a base aérea número 6, tudo isso começa a haver um procedimento muito presente e cada vez a pressão é maior que isto seja acelerado. Minha preocupação é essa: qual foi o contributo da Força Aérea nesta matéria e do Ministério da Defesa? Que alertas é que deixaram que estão no relatório que eventualmente foram acomodados ou poderão ser acomodados no futuro? Se nestes 180 dias que é dado no memorando para a discussão sobre a elaboração final do plano, se o Ministério da Defesa estará presente ou a Força Aérea ou quem o Sr. Ministro manda estar para tal ou se não? Isto já está também a ganhar uma proporção, como sabe, já se falou eventualmente que parte da operação da Força Aérea poderá passar dentro de 3, 4, 5, 6 anos para uma base perto. Fala-se de Sintra, mas também se falou na reativação da base aérea número 3 em Tancos. Levou, aliás, a um próprio comunicado da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo a defender esse tal facto, e é natural que as câmaras à volta assim o façam, porque é sempre um fator positivo. Portanto, Sr. Ministro, nestas perguntas todas, o Sr. Ministro já tem mais dados, tinha-nos dito que provavelmente teria mais dados para nos fornecer nesta reunião. Aqui fica, portanto, a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Relativamente às questões mais viradas para FNDs, NATO, capacidades, e sobretudo a questão específica sobre se já foi o Ministério da Defesa perguntado ou contactado pelo Secretário da Defesa Matisse, não, ainda não foi. E, portanto, suponho que o momento que eu antecipo como possa ser da apresentação mais clara das posições dos Estados Unidos sobre esta matéria seja tanto a reunião da NATO que se avizinha, estamos a falar do dia 15 de Fevereiro, como também a reunião subsequente sobre o que vamos fazer no âmbito da coligação anti-Daesh. Chama a atenção para a circunstância do Secretário da Defesa norte-americano ser aparentemente um grande defensor da organização, o que permite, digamos, ver mais claro sobre riscos que têm vindo a ser apontados. Sobre a questão do Kosovo e da Sérvia, não fui contactado pelo Sr. Presidente da Sérvia. Chama a atenção para o seguinte: nós estamos a falar, é fácil criticar, nós estamos a falar de um país que reivindicava milenarmente aquele território e, portanto, aquilo que o Sr. Deputado qualifica como lamentável, eu qualificarei como expectável, sem o compreender ou ratificar, até porque sou capaz de convocar comportamentos exatamente simétricos da outra parte e, portanto, nós estamos a falar de um processo que ainda está em carne viva. Há uma autora que gosto muito, que é Lia Brillmeyer, que dizia o peso da história para explicar a violência. Há aqui muita história envolvida e quando a questão fica circunscrita a bandeirinhas num comboio, acho que apesar de tudo, desde que a isso não se siga apedrejamento, como já aconteceu várias vezes no passado recente, acho que apesar de tudo, não concordando, não acompanhando, consigo minimamente, digamos, explicar à luz do contexto muito, muito particular que vem desde 1999, como nós sabemos, até ao presente. O que me parece, e digo de forma muito objetiva, e não fui, aliás, minimamente desmentido por todas as pronúncias recentes da NATO, o que me parece é confirmada a avaliação que foi feita pelo Governo, e também através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, sobre a situação no Kosovo, que determinou a nossa presença como fourth responder na missão da KFOR. Relativamente ao Montijo, não tenho grandes novidades para lhe dar. Aliás, o Sr. Deputado fez uma síntese lapidar dos factos mais recentes e, portanto, não tenho sequer que a comentar. Só lhe posso reiterar duas, três coisas fundamentais. Primeiro, considero que neste momento está mais consolidada a opção Montijo. Isto é absolutamente indesmentível, isto não quer dizer que esteja decidida, mas quer dizer que está consolidada como objeto de estudo e aprofundamento, ficando certo que evidentemente ainda há muito ainda por resolver e que nomeadamente os estudos de impacto ambiental, tanto quanto sei, ainda não estão concluídos. Segundo aspecto, se estamos perante a realização de um interesse público fundamental, não sendo eu lisboeta, sou português e consigo perceber perfeitamente a necessidade de uma hipótese, neste caso complementar, que aliás já vem sendo discutida há décadas e com mais consistência desde os últimos 10 anos, há outro aspecto que não me parece menos fundamental, que é a salvaguarda da operação da Força Aérea. Elencou o conjunto de equipamentos e de capacidades que estão concentradas na BA6, poderei acrescentar até outras coisas que ficam pendentes, nomeadamente a concretizar-se num futuro próximo a aquisição de um avião de transporte. Isto coloca automaticamente a necessidade de construção de infraestruturas de hangares que não vão ser evidentemente construídos na BA6 enquanto não houver uma visão mais clara sobre a complementaridade e a coexistência civil-militar. E portanto, o dual use que aqui é referido é tanto entre Lisboa e eventualmente o Montijo, como no Montijo entre a coexistência entre o militar e o civil. Relativamente à posição da defesa, neste caso, com o protagonismo, como se compreende, da Força Aérea, que ela está no grupo de trabalho para o efeito constituído. A Força Aérea tem vindo, evidentemente, no âmbito desse grupo de trabalho, a apresentar as suas, no fundo, aqueles que considera serem as advertências, o Sr. Deputado chamou-lhes os alertas, etc., relativamente à salvaguarda da operação. Independentemente disso, tenho em cima da minha mesa, não era para dar uma novidade, mas tenho em cima da minha mesa porque eu alterei e há, só agora é que vai ser assinado, um despacho em comino à Força Aérea a realização de um estudo do ponto de vista da Força Aérea e do ponto de vista da Defesa Nacional, sobretudo todas estas questões, estabelecendo como o prazo o fim de abril de 2017. E, portanto, amplamente em tempo para termos uma visão clara, tranquila, serena sobre como garantir a coexistência entre estes dois interesses públicos, que eu considero ambos de importância fundamental. Se se trata de Sintra, se se trata de Tancos, é evidente que isso só poderá resultar no fundo uma análise mais clara à luz do modelo que se vier a pretender em concreto para a implementação de uma componente civil forte, menos forte, mais robusta, menos robusta na que é atualmente a BA6.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Concluímos a primeira ronda. Iremos dar início a uma... Peço desculpa, Sr. Deputado, peço desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, restantes membros da equipa do Ministério da Defesa. Muito bom dia a todos. Sr. Ministro, esta é a continuação de uma reunião, mas como é óbvio, a informação transmitida na última reunião terá que necessariamente ter repercussões. E nesse sentido, o Sr. Ministro, na última reunião, deu-nos um conjunto de informações interessantes relativamente à modernização e aos equipamentos que estão em calha relativamente à aquisição e à lei de programação militar, e sobre isto um conjunto de questões. Relativamente aos C-130, Sr. Ministro, nós gostaríamos de perceber qual é o objetivo final relativamente aos C-130. Falou na perspectiva da modernização dos C-130, não especificou quantos C-130 vão ser modernizados e para quando é que está prevista a sua modernização. Se pudesse completar essa informação, tanto melhor. Mas também gostaríamos de perceber se esta modernização que está prevista é uma modernização para, de alguma forma, prolongar um pouco a vida útil destes equipamentos, ou se é uma modernização que tem como objetivo a sua não substituição. E, portanto, independentemente de discutirmos modelos, se é o KC-390 ou não, há ou não uma decisão relativamente à substituição dos C-130 a médio e longo prazo, o que é que o Governo tem previsto relativamente a esta matéria? E já agora, quando é que se inicia o processo e o escalonamento previsto da entrega dos aviões dos C-130 modernizados e qual é o volume da modernização? Uma outra matéria que foi abordada pelo Sr. Ministro na última reunião decorre da aquisição de helicópteros. Como o Sr. Ministro sabe, o PCP tem vindo a colocar esta matéria. O Sr. Ministro deu-nos a informação que nós registamos que a aquisição dos 5 helicópteros ligeiros contempla a possibilidade de uso para meios de proteção civil. Registamos essa mesma informação, mas gostaríamos de perguntar-lhe, Sr. Ministro, se o grupo de trabalho para as missões de interesse público chegou a produzir algum trabalho sobre a sustentação dos helicópteros e a que conclusão é que chegou, se chegou a alguma conclusão e qual foi a conclusão desse mesmo grupo de trabalho para as missões de interesse público. O Sr. Ministro anunciou que vamos adquirir 5 helicópteros, salvo erro, para treino. A pergunta que queríamos lhe deixar é o que é que tem o Governo previsto a nível de volume total de aquisição. Se estes 5 helicópteros são uma primeira fase de um volume superior de aquisição de helicópteros ou se vamos ficar por estes 5, ponto final. E, portanto, se está prevista a aquisição de mais helicópteros para além destes 5 que servirão essencialmente para treino, a pergunta que lhe quero colocar é se, nesse cenário, está previsto manter a aquisição na mesma família de helicópteros para poupar em custos de manutenção que, naturalmente, são elevados e, portanto, não levar àquele desperdício de termos vários modelos, vários programas de manutenção, várias formações, vários problemas em cima da mesa. Ainda relativamente aos helicópteros, o Sr. Ministro referiu que a aquisição dos 5 helicópteros terá um custo para o Estado de cerca de 25 milhões de euros. A pergunta é se foi feita alguma ponderação. Estava a dizer que o Sr. Ministro, na última audição, anunciou que a aquisição dos 5 helicópteros que vamos adquirir terá um custo de cerca de 25 milhões de euros. A pergunta é saber se o Governo ponderou a aquisição de outros helicópteros com menores custos, isto é, apesar de tudo, parece-nos um volume de negócio muito pesado e, havendo no mercado opções mais baratas, se essa ponderação foi feita ou não. E porquê esta opção de um helicóptero unitário com custo unitário de cerca de 5 milhões de euros, que está em cima da mesa. Uma pergunta que não conseguimos colocar na última reunião, que ficou mais curta pelas circunstâncias que todos nós conhecemos, tem a ver com o ponto de situação sobre duas empresas, dois setores dos ramos das Forças Armadas que nós consideramos importantes. Primeiro, a manutenção militar. Sr. Ministro, qual é o ponto de situação sobre o processo de extinção da manutenção militar, a sua integração a sua integração e a preocupação que nos fizeram chegar relativamente aos trabalhadores da manutenção militar, o que é que o Governo prevê relativamente a esta matéria, nomeadamente a vinculação dos trabalhadores, aonde, como e quando, a definição deste aspecto. Também, ainda sobre este tópico, as questões do laboratório militar. O Sr. Ministro deu-nos a nota, a informação que também registamos sobre a possibilidade da produção de plasma. Eu diria, da informação que nós possuímos sobre o laboratório militar, diria que o laboratório militar é capaz disso e até demais, isto é, o laboratório militar é algo que dignifica os ramos das Forças Armadas e que tem um potencial de crescimento e de produção muito significativo, que não deve ser desconsiderado na defesa dos interesses públicos. Hoje o laboratório militar tem condições, do ponto de vista dos recursos, para produzir. Com um pequeno investimento em equipamentos, nós poderíamos ter capacidade para produzir muito mais, além dos plasmas. É a nossa profunda convicção. E responder até a necessidades do Estado, no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, ao Hospital das Forças Armadas, na produção de um conjunto de produtos que teria elevadíssimo interesse nacional. E, portanto, a pergunta que eu colocaria sobre o laboratório militar, Sr. Ministro, tem a ver com o que pretende fazer do ponto de vista da figura jurídica. Sabemos que a figura jurídica do laboratório militar é uma figura que está, de alguma forma, condenada à sua extinção. E, portanto, qual é a opção do Governo relativamente a esta matéria? O que é que pretende fazer relativamente ao laboratório militar no que diz respeito à sua configuração jurídica, o seu futuro, além do plasma, relativamente o que é que pretende-se fazer mais e o que é que pretende fazer relativamente aos trabalhadores deste laboratório militar? Por fim, Sr. Ministro, já com o sinal de que ultrapassei o meu tempo, fazer uma pergunta final, Sr. Ministro, relativamente ao cumprimento do Estatuto dos Militares das Forças Armadas. O artigo 20 do Estatuto dos Militares das Forças Armadas diz que os militares das Forças Armadas gozam de proteção jurídica. O militar tem direito a receber do Estado proteção jurídica nas modalidades de consulta e apoio judiciário, que se traduz na dispensa de pagamento de preparos e custas e demais despesas de processo para a defesa dos seus direitos e do seu bom nome e reputação, sempre que sejam afetados por causa do serviço que presta às Forças Armadas ou no âmbito destas. Nós sabemos, Sr. Ministro, que no caso dos comandos que está em cima da mesa e que está em julgamento, com duas notas prévias, não interferência no Poder Judicial, como é óbvio, não é isso que está em cima da mesa, e não colocando a absoluta necessidade de apuramento de todas as responsabilidades que o PCP sempre defendeu, a verdade é que os militares que estão em julgamento gozam dos seus direitos enquanto militares. E o Estatuto dos Militares das Forças Armadas, a informação que temos é que não está a ser cumprido.
Então,
e, portanto, a pergunta que queríamos colocar é porquê é que não está a ser cumprido o Estatuto dos Militares das Forças Armadas nesse caso concreto, porque não deixam de ter a presunção de inocência, como é óbvio, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, por favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões colocadas. Começaria então pelas questões que suscitou relativamente, primeiro, à modernização dos C-130. Está a falar da modernização de quatro aeronaves, C-130, por razões trágicas que eu me dispenso de escrever, eram cinco e passaram a ser quatro, e do que se trata é de garantir as condições da aeronavegabilidade, que sejam mínimas e, sobretudo, que garantam a possibilidade de continuar a voar no espaço aéreo europeu ou em outros espaços aéreos que tenham o mesmo standard de requisitos. Nós estamos a falar de um despacho meu de 1 de junho de 2016 para a formação do contratual junto do Foreign Military Sales, que é o governo dos Estados Unidos, tendo em vista a concretização, a contratação de um programa de modernização destas cinco aeronaves. Montante máximo de 29 milhões de euros, já com o IVA incluído, e com um financiamento LPM garantido nos termos que eu passo a enunciar, desculpando o fastídio. 2016, 5,5 milhões, 2017, 4,5, 2018, 6,6, 2019, 6,3, 2020, 3,5, 2021, 1,1, 2022, 0,6, 2023, 0,9, total 29 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma projeção plurianual deste programa de modernização e do que se trata, é de um programa, portanto, que vai até 2023 e que está previsto na Lei de Programação Militar. A novidade é que foi feito, talvez essa seja a novidade que não tem sido muito habitual. Isto significa que neste momento estamos, foi remetido já à Força Aérea dos Estados Unidos, o pedido que se chama Price and Availability, ou seja, estamos a aproximar-nos da conclusão deste processo contratual. É importante destacar que a Força Aérea submeteu, no âmbito do programa Céu Único Europeu, um projeto de modernização aviónica da Comissão Europeia, que vai reembolsar, esta é a boa notícia, o Estado português, de uma parte bastante significativa destes custos, ou seja, um pouco mais de 10 milhões de euros, ou seja, dos 29 que eu referi, aproximadamente 35% estariam garantidos através deste processo. A OGMA, por exemplo, está certificada pela Lockheed Martin, isto significa que as OGMA poderão até efetuar uma parte significativa destes programas de modernização. Qual é a questão que aqui se coloca? É de articular, e aqui a margem temporal pode ser curta, de articular o lançamento definitivo deste processo na sua plenitude com a decisão que há de ter que ser tomada sobre a aquisição de um novo avião de transporte. E, portanto, estamos neste momento muito atentos para ver se não vai ter que haver um condicionamento deste programa de modernização ou se o programa de modernização é levado a cabo prevendo-se ou antecipando-se a possível alienação dos C-130 e a garantia de que eles de forma consolidada estão a desempenhar as funções para que vão ser agora modernizados. O universo dessa modernização, ou do universo útil da modernização, é de aproximadamente 10 anos, até 2025, 2026, e, portanto, são várias opções estratégicas. Posso garantir que, no que depender de nós, escolheremos aquela que for mais razoável e que permita salvaguardar sempre as necessidades que aqui estão envolvidas. Quanto à questão, no fundo, passando à parte dos projetos de armamento e de modernização, estamos a falar de duas coisas que envolvem helicópteros. Primeiro, o projeto de modernização dos Lynx, dos MK-95. Nós estamos a falar de um contrato que foi assinado em 21 de julho, com um visto do Tribunal de Contas de 29 de setembro e que tem um valor global de 68,75 milhões de euros. Não é esse, seguramente, a que se está a referir. E depois temos a questão da substituição dos Alouette-3, do que é que se trata? Foi autorizada, naturalmente pelo Ministro, a transferência de verbas previstas na LPM, de forma a permitir antecipar, considerando que os atuais Alouette serão descontinuados a partir de 2018, de antecipar a realização, o processo de aquisição de 5 helicópteros ligeiros monomotor. Preço base 20,5, com IVA deve ir, como disse, aos 25. Bom, a partir daqui, Sr. Deputado, entramos na especulação. O relatório, o grupo de trabalho do MAMIP já é das calendas, uma vez que já encerrou os seus trabalhos antes até deste governo iniciar funções, e portanto o que está no relatório do MAMIP, em que eu vejo aspectos positivos e outros muito menos entusiasmantes do que alguns pretenderam dele extrair, é bem conhecido. E portanto do que aqui se trata é de realizar uma necessidade concreta. Precisamos ou não destes helicópteros? Eu digo-lhe, precisamos. Podemos ou não adaptá-los a missões de interesse público, como tive ocasião de dizer, e essa é uma diretiva clara do Governo, aliás, amplamente partilhada pela Força Aérea. Se há opções mais baratas, Sr. Deputado, diga-me quais são, que eu estou sempre, faça-me chegar quais são as opções mais baratas, considerando que ainda não há sequer uma opção concretizada. Há, é sim, um caderno de encargos que desenha, aliás, várias hipóteses de helicóptero. Se o Sr. Deputado descobriu uma opção mais barata, será ela com certeza bem-vinda e devidamente fundamentada, com certeza, quando me a fizer chegar às mãos. Quanto à situação da manutenção militar, do que se trata é de uma alteração muito significativa ao modelo de fornecimento de alimentação ao Exército, que implica a extinção da manutenção militar, extinção e a integração no Exército dos serviços e função respectivos, verificado que ficou de maneira absolutamente evidente e grosseira que não se preenchiam os pressupostos que explicavam teoricamente a rendibilidade ou a sustentabilidade dessa estrutura. Nomeadamente, um pressuposto crucial que existia era que todos os ramos, sem exceção, não só se forneciam, como estavam obrigados a fornecer-se, coisa aliás muito pouco liberal e muito pouco concorrencial, devo dizer, na manutenção militar. Ficando demonstrado até à náusea que os ramos conseguiam preços e um fornecimento infinitamente mais barato, veja-se bem este governo de esquerda a dar uma lição de mercado a quem queria impor administrativamente um processo aquisitivo mano militar, também tinha que ser mano militar, isso era na defesa, para salvaguardar a existência artificial de uma estrutura. Quanto à manutenção, preservação dos postos de trabalho, etc., tudo isso é um pressuposto desta solução, mas há uma coisa que tem que ficar clara: a solução não pode representar encargos superiores, ou seja, não podemos transformar uma razão objetiva para tomar uma decisão num pretexto para aumentar os encargos, não pode ultrapassar isso. Se há preservação de postos de trabalho, não pode significar também, de repente, a ideia de que estamos perante um Eldorado, ou seja, mantém-se a exigência de rigor, de limitação nas contratações, etc., para que, de uma vez por todas, a questão da manutenção militar, espero eu, tanto quanto é possível antecipar essas coisas, possa enfrentar com serenidade. Quanto ao laboratório militar, eu diria, Sr. Deputado, nem 8 nem 80. Primeiro, Roma e Pavia, como sabe, suponho eu, não se fizeram num dia. Em segundo lugar, o que estávamos a discutir era a extinção, pura e simples, de uma estrutura que, de facto, sofreu com o decurso do tempo e da procura de soluções que permitam alavancar a sua dimensão estratégica e valorizar a sua dimensão estratégica. Não tenho elementos que me permitam confortavelmente sufragar a sua ideia tão otimista de que, de repente, da extinção passamos praticamente para uma grande farmacêutica. Acho que é preciso uma leitura muito moderada destas coisas, sobretudo porque nós estamos perante regras muito exigentes do ponto de vista e uso concorrencial, e não podemos agora ter uma estrutura que de repente é alavancada exclusivamente com decisões públicas. Quanto à questão que suscita do artigo 20, sim. É preciso ver o seguinte. Primeiro, essa é uma opinião tão legítima como qualquer outra, desde que juridicamente sustentada. Segundo, o Exército entende e garantiu-me, os serviços jurídicos, que não há aqui fundamento para a assistência judiciária referida pelo Sr. Deputado. Terceiro, e não menos importante, não tenho nota de que nenhum dos visados se tenha queixado por qualquer forma, invocando a ausência dessa proteção. O artigo 20, salvo melhor opinião jurídica, destina-se essencialmente a proteger em atos de função e, sobretudo, relativamente a lesões que tenham sido causadas por terceiros. Mas repito, juridicamente o Exército não tem um bom apoio jurídico, garantiu-me, porque essa questão já foi suscitada, não haver neste caso concreto fundamento objetivo que permitisse a aplicação dessa disposição. E peço.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos entrar agora na terceira ronda, a 3 minutos a cada grupo parlamentar. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Ascenso Simões. Não sei se há mais. Diga. Não só tinha esta inscrição aqui, portanto, mas então podemos seguir a ordem, não há problema. Sim, senhor. Então, mas, portanto, é o seu deputado Bruno Vitorino que se inscreve, não é? Sim, senhor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, aeroporto de Montijo. Sr. Ministro, não ficámos nada esclarecidos em relação à resposta que aqui já deu o Sr. Deputado do CDS-PP em relação a esta matéria, como ficamos ainda mais preocupados quando vemos o churrilho de omissões e de contradições que o Governo tem mantido em relação a este tema. E não estou a dizer que é o Sr. Ministro, estou a dizer que é o seu Governo. A posição do PSD é conhecida e a opção era o Montijo, como aquela que melhor serviria o interesse nacional, com a necessidade de manter a Portela, de poder fazer crescer e deixar crescer a Portela, com uma vantagem competitiva para o país, em termos de desenvolvimento económico, para o turismo, etc. No final do governo anterior ficou por assinar um memorando de entendimento, até porque uma Câmara Municipal se recusou a assiná-lo, que era esse ponto de partida entre as partes, esse objetivo, depois de todos os estudos que vinham a ser feitos ao longo dos tempos, para que esta opção pudesse ser concretizada. Mas defender o interesse nacional, como sempre dissemos, é manter naturalmente a operacionalidade das Forças Armadas, da Força Aérea e da Marinha. E com este Governo deixámos de facto perceber qual é o caminho a seguir, porque, como eu disse e vou tentar demonstrar, é um churrilho de omissões e de contradições. Omissões porque os estudos eram necessários, mais estudos. Afinal, onde é que estão, quem os fez, quanto é que custaram, não sabemos, nunca nos foram entregues, a não ser de facto este, em relação ao grupo de trabalho criado, apesar de, e só a reboque de muito, e só depois de muita insistência por parte desta Comissão, mas que o Sr. Ministro depois nos fez chegar, perguntas que eram feitas e não respondidas, informações solicitadas que nunca eram prestadas ou tardavam a ser prestadas. Contradições ao longo de um processo que o Governo já disse uma coisa e o seu contrário. O Montijo não tinha condições, afinal já tem, eram precisos mais estudos, afinal os estudos que vão aparecendo e que são lançados para a comunicação social a conta gotas dizem o mesmo que os outros estudos anteriores já disseram. O Ministro da Defesa disse-nos durante algum tempo, tenham calma, temos tempo, estamos a estudar, não há decisões tomadas e agora voltou a dizer o mesmo em relação ao grupo de trabalho que em abril da Força Aérea terá essas mesmas decisões. Mas disse em 18 de janeiro passado que começa a desenhar-se com mais clareza a necessidade de estudar e aprofundar a hipótese do Montijo. Ora, isto é completamente diferente daquilo que o seu colega de governo, Pedro Marques, tem dito. Que a expectativa é que os trabalhos técnicos estão muito avançados e que nas próximas semanas, isto já tem algumas semanas, estamos em condições de dizer ao país quais vão ser os próximos passos e de tomar de decisões. E, no terreno, o Sr. Ministro vai ao Montijo e diz precisamente a mesma coisa. O Governo decide o aeroporto nas próximas semanas. Então como é que ficamos? Ainda estamos a estudar, ainda vamos ver, em abril é que vai um grupo de trabalho da Força Aérea tomar as coisas ou afinal as decisões já estão em condições de tomar essas decisões nestas próximas... Porque se estamos a estudar, então já deve haver respostas. E portanto isto é o tempo das omissões e das contradições ou das verdades opostas. É o tempo que vão ser tomadas decisões nos próximos dias, então se vão, Sr. Ministro, quais são as soluções efetivas encontradas para as Forças Armadas, seja elas para a Força Aérea ou para a Marinha, está garantida ou não a operacionalidade das Forças Armadas, há compatibilização dos usos, porque o estudo que nos entregou aqui diz que sim, até um determinado limite e para algumas dos esquadrões lá existentes, das esquadras lá existentes. Não para tudo. Portanto, tem de haver deslocalização de unidades. Então quais? Com que custos? O que é que sai? Para onde? Quanto é que custa? Quem é que paga? Temos acesso ou não, Sr. Ministro, aos novos estudos? Sabemos que estes novos estudos agora anunciados não são da sua responsabilidade. Sabemos isso. Mas são do Governo que o Sr. Ministro integra. E, portanto, vamos ter acesso ou vai continuar a haver a opacidade que houve em relação a este processo também nesta matéria. Portanto, isto é, qual é a ideia? É um discurso local para as autárquicas, outro discurso para as infraestruturas, outro discurso para a Defesa Nacional? Nós não podemos gerir este tipo de matérias com estas dúvidas e, portanto, para terminar, Sr. Ministro, peço-lhe que esclareça, eu acho que tem essa obrigação de ajudar a parar com este churrilho de omissões e de contradições. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Chancho Simões também para uma questão, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Sr. Ministro, As últimas décadas levaram-nos a olvidar aquilo que é essencial numa visão antropológica, que é, para garantirmos a paz, nós precisamos ter que determinar esforço de guerra. E nestes 200 mil anos, qualquer coisa próximo disso, que levamos de homem habitável nesta terra, a verdade é que o esforço de paz sempre foi um esforço acompanhado com um esforço de guerra. E, em tempo histórico, 70 anos é muito pouco para nós afirmarmos uma nova visão do mundo e uma nova posição do homem relativamente a esse esforço de guerra e a essa garantia de paz. É por isso que o tempo que vivemos hoje é um tempo que nos deve inquietar e é um tempo que deve levar a que nós possamos pensar seriamente se a Europa em que vivemos e o mundo em que vivemos não devem obrigar o nosso país, enquanto pertença da Organização das Nações Unidas, enquanto pertença da NATO, enquanto pertença da União Europeia, mas também enquanto país que teve um papel determinante na abertura de novas portas ao mundo, a ter uma outra leitura sobre as políticas de defesa. E a primeira coisa que eu gostaria de lhe dizer, Sr. Ministro, recuperando uma primeira intervenção que fiz logo no início desta legislatura, é que o país precisa de repensar esta sua circunstância de não ter serviço militar obrigatório. Eu sei que esta discussão é uma discussão fácil de fazer, não é uma discussão que os partidos, principalmente os partidos que suportam o governo, mas também os outros partidos, até porque as organizações de juventude são sempre muito ativas na negação desse mesmo património, mas a verdade é que, olhando o tempo que vivemos, as circunstâncias que vivemos, tínhamos vantagem em iniciar um processo, como acontece já noutros países da Europa, que vêm fazendo essa ponderação relativa ao serviço militar obrigatório. A segunda questão, que também é muito importante, é que nós precisamos claramente assumir as nossas responsabilidades. E assumir as nossas responsabilidades é, nos próximos anos, assumir que o orçamento da defesa vai ter que crescer muito para estarmos à altura daquilo que são as nossas obrigações no contexto internacional. Nós precisamos de aproximar progressivamente o orçamento da defesa de um montante que caminhe rapidamente para esse 1,8% do PIB, provavelmente a prazo 2% do PIB, mas essencialmente estruturando uma resposta operacional que permita a Portugal não ser desconhecido no contexto internacional. Nós somos um pequeno país territorial, mas somos um grande país em termos de espaço de intervenção atlântica. Temos uma responsabilidade imensa. Temos uma responsabilidade para a nossa Marinha, temos uma responsabilidade para a nossa Força Aérea e temos que organizar as nossas forças em termos terrestres de forma diferente daquela que temos. É, portanto, para isto, Sr. Ministro, sem ir mais longe, mas achando que fazia sentido, no dia a seguir ao Presidente do Conselho Europeu ter dito que o Presidente dos Estados Unidos se transformou num inimigo da União Europeia, que nós possamos todos pensar seriamente neste desnorte que por estes dias vai na política internacional, para podermos ter uma melhor leitura daquilo que são os nossos compromissos internos e as nossas obrigações enquanto país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais questões dos senhores deputados. Não havendo mais, Sr. Deputado João Revelo, Sr. Deputado João Vasconcelos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, Sr. Ministro, como sabemos, temos um novo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Não vou falar das suas posições racistas, nacionalistas e muito perigosas para o panorama internacional e a centrar-me exclusivamente nas questões da defesa. Nós sabemos que, quando era candidato, referiu algumas palavras relativamente à NATO, que era uma organização obsoleta. Também não me vou demorar muito tempo sobre isto, mas é essencialmente sobre a questão da base das Lajes. Tendo em conta que o novo Presidente dos Estados Unidos está a tomar decisões muito rápidas, de acordo até com o seu pensamento, com aquilo que afirmou na sua campanha eleitoral, é se o Governo já recebeu algum telefonema, enfim, alguma diretiva, no sentido de qual o futuro relativamente à base das Lajes. Outra questão. Também sabemos que Portugal integra a agência Frontex, portanto a Agência Europeia de Guarda de Fronteiras e Costeira, com 47 elementos, 10 elementos são da Polícia Marítima, Foi uma agência que foi criada o ano passado, que coloca em prontidão rápida mais 1.500 pessoas para operar a nível do combate à imigração ilegal, de combate ao tráfico de seres humanos. E uma das questões polémicas que surgiu na altura foi que havia a possibilidade, em casos excepcionais, desta guarda intervir sem o pedido do país em questão. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é se as nossas forças que integram a Frontex, nomeadamente a Polícia Marítima, já está em atividade e onde, e se atua a pedido de algum país ou se está a atuar na base de orientações apenas da Frontex. Finalmente, uma outra questão. A semana passada foi aprovada na Assembleia da República uma resolução sobre o acordo de cooperação no domínio da defesa entre a República Portuguesa e a República Islâmica da Mauritânia. O Bloco de Esquerda até acha estranho, efetivamente, este acordo que o governo português tenha apoiado e, enfim, ter-nos trazido esta resolução. Todos nós sabemos que a Mauritânia é um dos países do Maghreb, da África subsaariana, onde as liberdades fundamentais não estão a ser salvaguardadas. Existe escravatura, inclusivamente. Os direitos humanos são sistematicamente violados e, efetivamente, pessoas são presas por delito de opinião. E, efetivamente, o que queria perguntar ao Sr. Ministro é porquê o interesse, tendo em conta efetivamente aquilo que se passa neste país, o facto de Portugal ter assinado esse acordo de cooperação com este país, a Mauritânia. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Recordo que esta ronda é uma ronda de inscrição livre dos senhores deputados e, portanto, todos os senhores deputados que queiram participar, aproveitaremos para fazer as perguntas de uma só vez. Não. Esta é a última ronda, a terceira e última ronda. Era o que estava instituído, Sr. Deputado, no
Senhor
que foi
Presidente,
distribuído.
Certo, mas o que é prática, creio eu, na Comissão, é haver em três rondas, sempre que são as audições regimentais, é haver em três rondas, 8 minutos, 5 minutos, 3 minutos, e depois a última, certo, e depois os 2 minutos individuais de cada deputado.
Sr. Deputado, não. O que ficou combinado nesta reunião em particular era estas três rondas, sendo que a última de 3 minutos era de livre inscrição dos seus deputados. E, portanto, não há limitação relativamente a isso. Por isso é que eu estou a fazer questão de sublinhar esta circunstância para permitir a inscrição de toda a gente. Senhor, tenho para já a inscrição do Sr. Deputado João Rebelo, depois tenho a inscrição do Sr. Deputado Emília Cerqueira. Não sei se há mais seus deputados que se querem inscrever. Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Mais inscrições? Não temos. Muito bem. Sr. Deputado João...
Sr. Presidente, peço desculpa. É mesmo sobre a condução dos trabalhos. Perguntava-se, excepcionalmente, poderei usar os 2 minutos enquanto deputado, porque tinha esta convicção que estávamos a cumprir aquilo que são as regras, digamos assim, normalmente cumpridas na Comissão. E, portanto, Sr. ficaria deputado, prejudicada uma intervenção minha.
Portanto, Sr. Deputado, eu da minha parte não vejo nenhum obstáculo. Se alguns dos seus deputados vir algum obstáculo a algum grupo parlamentar, por favor que se expresse. Sr. Deputado José Miguel Medeiros.
Sr. Presidente, eu não pretendo de maneira nenhuma cercear a intervenção de qualquer deputado e uma vez que está a ser dada a oportunidade de utilizar os 3 minutos, nada impede o Sr. Deputado Bruno Vitorino de se inscrever no quadro destes 3 minutos.
Já o fez.
Pronto.
Já é para uma segunda intervenção.
Sim, mas não, nada impede que um deputado fale duas vezes na mesma comissão. Também não me parece que
seja. Muito bem. Então está resolvida a questão.
Porque de deputado... outra forma criamos aqui, porque nós vimos...
É. O regimento...
Não, eu só queria já terminar já agora para que não fiquem dúvidas sobre a minha opinião, que é o seguinte, em relação a esta questão, enfim, eu também tive essa dúvida ontem e procurei esclarecê-la com os serviços da Comissão. Portanto, nós temos os documentos antes, peço desculpa ao Sr. Deputado Brito Vitorino, porque houve deputados do Partido Socialista que também nem estão na sala neste momento, porque, enfim, definimos a distribuição dos tempos, portanto, essas coisas também exigem algum trabalho prévio, peço desculpa.
Muito obrigado. Senhores deputados, dentro do princípio da tolerância que temos utilizado na condução destes trabalhos, então dava a palavra ao Sr. Deputado João Rebelo, depois à Sra. Deputada Emília Cerqueira, Ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves e, por fim, 2 minutos ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, sendo que nós temos tido nesta reunião, como eu anunciei de início, sempre uma grande tolerância na latitude atribuída aos tempos para que haja um maior diálogo. E obrigado pela compreensão de todos. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de... abordar dois assuntos e depois reforçar um sobre o aeroporto de Montijo. Os dois assuntos é se o Sr. Ministro podia fazer um ponto da situação do IASFA. Como sabe, foi no seu discurso inaugural aqui em janeiro dito que era uma das prioridades resolver um conjunto de assuntos. Como sabe, nós temos vindo a receber aqui na Comissão de Defesa, todos os deputados, porque é enviado para os meios muitas críticas da forma como está a ser gerido. O Sr. Ministro resolveu uma das questões que era sobre a própria Conselho Diretivo do mesmo, foi nomeado mais um vogal, mas a verdade é que o tal projeto de grande aposta na ação social das Forças Armadas tem vindo a sofrer um crescente número de críticas sobre o seu alcance e a forma como está a ser gerida. Gostaria que o Sr. Ministro, depois do ano, fizesse um ponto da situação sobre o mesmo. Segunda pergunta, encaixa-se um bocado, como disse bem o Sr. Deputado, sobre, eu não vou dizer aqui, a minha opinião pessoal do serviço militar obrigatório foi sempre, há já 15 anos que eu discordei do fim do mesmo, mas já é uma opção que foram feitas, como disse bem o Sr. Deputado, por todos os Sr. Deputado das Ciências Civis, por todos os partidos, tirando o PCP, gostaria de relembrar isso. O PCP votou contra. E a sua juventude também, eu não quero agora fazer porta-voz do PCP, mas porque eu lembro-me disso, porque às vezes recorro muito a isso nos debates que eu tenho nas faculdades, e a sua juventude, aliás, em congresso do PCP, também defendeu o mesmo, o que foi demonstrativo, claramente, da opção global do PCP sobre esta matéria. Foi o único partido que discordou do fim do serviço militar... No serviço militar obrigatório. O radical, por vezes, tem utilidade. Há radicais em todas, há radicais de direita, radicais de centro e radicais de esquerda. Isso há radicais em todo lado. Sobre o recrutamento, Sr. Ministro, nós já abordamos esta questão do recrutamento, as dificuldades, o Sr. Ministro já abordou na anterior reunião, mas o Sr. Ministro também falou que foram já aplicadas um conjunto de certificações, etc., para os RCs e RVs, isso também é positivo. O Sr. Ministro também falou que estava a atuar sobre o modelo para permitir que este ano se cumpra os objetivos que não foi possível cumprir o ano passado sobre o recrutamento. Como já passou um ano, Sr. Ministro, eu acho que previsões é que nós vamos ter sobre o modelo, aquele pensamento que eu já abordei aqui sobre prorrogar os contratos dos atuais RCs, eventualmente, se já existe data ou projeto definitivo para essas questões. Finalmente, Sr. Ministro, antes de mais, um ponto de ordem, Sr. Presidente, eu gostaria de que e volto atrás na minha pergunta, eu gostaria que o senhor, que a Comissão reenviasse para o Ministério das Infraestruturas e que solicitasse o tal estudo do INAC, está nos jornais, é absolutamente insuportável que o Parlamento não tenha acesso ao mesmo. E, portanto, nós já mandamos mandar cartas, mas aqui reforçamos com esta questão que o estudo está espalhado nos jornais, nós temos de ter acesso ao mesmo. E a segunda, também informar os meus colegas que o Freire entregam um requerimento no fim desta Comissão para que o chefe do Estado-Maior da Força Aérea seja ouvido sobre esta questão num futuro próximo. Em relação ao Montijo, Sr. Ministro, eu reafirmo o que me parece ser, ou seja, há um processo nas infraestruturas que dá tudo já como adquirido e feito e resolvido. E um tempo diferente do Ministério da Defesa que está isto como se ainda estivesse em reflexão. Há declarações contraditórias em relação a esta matéria. Os anúncios que são feitos pelo Ministro das Infraestruturas, já a decisão já está tomada, é no Montijo. O memorando que foi discutido e que vai ser assinado fala do Montijo. E é por isso que isto já não é... O Sr. Ministro, já estamos noutra, ou seja, desculpa a expressão, e parece que há neste processo todo, é uma interpretação amiga e com certeza terá diferente. Também vai-me dizer, não, tem que ser o Ministério das Infraestruturas como motor, mas em todo este processo, o Ministério da Defesa, que tem, o bem domínio público que vai ser utilizado, que é a base aérea de Montijo, tem sido menorizado em todo este processo. E não pode ser, porque estamos a recorrer, ou vai ser, o alargamento do Portela mais um é feito numa unidade militar. E é isto que nós gostaríamos de alertar desde o início. Ou seja, há sempre... É-nos dito aqui pelo Sr. Ministro, não está em reflexão, enfim, reaborda aqui a coisa. Mas parece que em todo este processo há uma minorização indiscutível do Ministério da Defesa em todo este processo. Claro que o Ministério das Infraestruturas é que deve ter a liderança no processo, mas não pode ficar de fora, como parece ser de fora, não. É absolutamente minorizado o Ministério da Defesa e as Forças Armadas em relação a esta questão. É isso que eu gostaria de transmitir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Emília Cerqueira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, esteve o Sr. Secretário de Estado em visitas aos estaleiros navais de Viana do Castelo, estaleiros estes que, infelizmente, durante vários anos, cerca de uma década, foram palco de muitos problemas, de várias páginas de jornais e de títulos, para se encontrar uma solução viável, por forma que a construção naval não morresse em Viana do Castelo, uma atividade fundamental para este distrito, e, portanto, muitas soluções foram pensadas. Chegou-se, inclusive, no tempo do governo do engenheiro José Sócrates, a ponderar o encerramento dos estaleiros navais, porque a situação era incomportável para continuar nos termos em que estava. O governo anterior acabou por optar pela subconcessão dos estaleiros à Martifer, atualmente explorada pela OSC, situação esta que foi, aliás, muitíssimo contestada e que deu lugar a títulos de jornais como CGTP acusa o governo de avançar para negócio ruinoso, a venda nos olhos dos estaleiros de Viana do Castelo, multidão contra a morte dos estaleiros, Bloco avança com queixa por subconcessão dos estaleiros não ter seguido contratação pública, protesto em Lisboa, fecho dos estaleiros pode aumentar até 12% o desemprego no distrito, Ana Gomes apresenta queixa no Tribunal Europeu e mais de 2.500 pessoas contra esta subconcessão. Portanto, nós vivemos um período de grandes títulos e parangonas nos jornais e de falta de paz social devido a esta situação que se foi arrastando nos estaleiros. Sendo certo que, atualmente, depois deste período de subconcessão, permita-me dizer que o último título de jornal que eu li foi Subconcessionária dos Estaleiros de Viana espera contratar 400 trabalhadores até ao final de 2018. O Presidente da OSC, Subconcessionária dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, afirmou hoje ter uma carteira de encomendas de 80 milhões de euros, estimando até final de 2018 empregar mais de 400 trabalhadores. E digo isto como vianense, com grande satisfação, ser estes os títulos que atualmente vejo nos jornais a propósito dos estaleiros. Em resumo, Sr. Ministro, a minha pergunta era a seguinte: depois de todo este problema de paz social, estando atualmente os estaleiros a trabalhar com certa normalidade, a contratar diretamente e indiretamente, através de subempreiteiros, se passado este tempo e após toda esta contestação e polémica, qual é o balanço que o Governo faz, nomeadamente o Ministério da Defesa, da solução que foi encontrada para os estaleiros navais? Muito obrigada, Sr. Ministro.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Carlos Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente e também ao Sr. Ministro, cumprimentando de novo o Sr. Secretário de Estado, o facto de terem, de forma muito tolerante, aceitado que intervíssemos de novo, mas isto também só demonstra a importância que nós damos a esta reunião e a oportunidade que não podemos perder de abordar estes assuntos. E eu vou telegraficamente abordar três. A primeira, ainda em relação à Rússia, para dar nota de algo que ficou, mas eu não queria pôr palavras na boca do Sr. Ministro, mas que ficou muito claro para mim na sua intervenção, que é realmente este incómodo com as estranhas parcerias de facto com a Rússia. E foi exatamente isso que motivou a minha pergunta, porque convencido que estou que há uma ameaça real, essas estranhas parcerias criam obviamente dificuldades entre aliados no seio da NATO e na posição a assumir perante a Rússia. Depois, em relação à Cimeira do Porto, desejar-lhe o melhor para a Cimeira do Porto e dar nota de que acompanharemos com interesse a Cimeira, como a que se seguirá já da NATO, então, mas, ao mesmo tempo, para dar nota de que, sem pretender, e a expressão é popular, ensinar o Padre Nosso, valorizaria muito a geometria variável, ou seja, estes 4 hoje sim, mas se calhar outros 5 ou outros 6 noutra altura sim. E portanto não nos deixarmos intrincheirar num determinado tipo de relação preferencial, o que eu também poderia dizer sobre a Cimeira dos Ministros do Sul, dos Primeiros Ministros e Chefes de Estado do Sul. E a terceira questão, em relação às lajes, e apreciei muito a intervenção da Sra. Deputada Lara Martinho, mas ela suscita-me uma segunda questão, que é: as questões todas que têm a ver com o Governo Regional e com os Açores são importantes, mas as questões que têm a ver com a não subvalorização das lajes numa perspectiva militar e de cooperação internacional também são. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Deputado, pelo tempo, Sr. Deputado Bruno Vitorino, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou falar sobre o arsenal do Alfeite, não podia deixar de falar sobre o assunto, depois do que aqui foi dito pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, em relação dando a entender, digamos assim, todos os problemas que existiram num passado recente em relação à descapitalização. Ele até referiu muito recente descapitalização do arsenal do Alfeite. Para lhe dar nota que foi no tempo do socialista engenheiro José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, que essa descapitalização existiu. Foram 17 milhões de euros que foram transferidos precisamente para os talés navais de Viana do Castelo e que não resolveram Viana do Castelo e que descapitalizaram o arsenal e não permitiram um conjunto de investimentos muito significativos para um plano de modernização que era necessário para a sustentabilidade daquela entidade. Em 2014, com o governo anterior, foi aí nessa altura que teve início a internacionalização do arsenal do Alfeite, nomeadamente com um protocolo com a Real Marinha de Marrocos, onde foi possível até, creio eu, o ano passado, termos navios desta Real Marinha de Marrocos, num processo que teve início, mas que tinha naturalmente de ter continuidade. Foi também em 2015 que foi feito o plano de investimentos e que deu início a esse plano de investimentos com vista à modernização do arsenal. Foi também em 2015, no tempo do governo anterior, que se conseguiu, ao final de muitos anos, obter resultados líquidos positivos. Foi também em 2015, no tempo do governo anterior, que foi feito um programa de trabalho entre a Marinha, o Arsenal do Alfeite e a consultora de submarinos alemã, por causa do estridente, para permitir a transferência de tecnologia que agora está, pelos vistos, a ser concretizada. Um trabalho que vem de 2014. A instalação da Startup Defesa Nacional também foi nesse tempo que começou a ser feito, bem como podem ver o despacho de 28 de agosto de 2015, a autorização do procedimento de recrutamento de trabalhadores para o arsenal. E, portanto, a inversão de toda essa tendência que vinha de trás foi feita no tempo do governo anterior. Portanto, o senhor deputado, não basta pôr o colete e fazer números, é preciso ler os relatórios, e se quiser ler o relatório do arsenal do Alfeite de 2015, pode lê-lo e tem conhecimento destas matérias. Agora, é óbvio que tem mérito este governo, primeiro, em não ir atrás da vossa conversa de desmantelar e de reestruturar e de voltar e de integrar na Marinha, porque era estragar um modelo que está a começar, de facto, a dar provas, mas é verdade que tem o mérito de ter conseguido encontrar a verba dos 10 milhões, era um objetivo, já tinha questionado o Sr. Ministro várias vezes, e não é fácil fazê-lo na situação financeira que existe, e portanto tem naturalmente esse mérito em não ir atrás do Bloco de Esquerda e do PCP nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado. Estão concluídas as questões. Não sei se há mais perguntas com a mesma latitude. Não havendo, Sr. Ministro, estimo 20 minutos, o tempo foi necessário para poder responder às questões, que são muitas e importantes.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Começaria então pela questão de Montijo, tal como foi suscitada pelo Sr. Deputado Bruno Vitorino e também pelo Sr. Deputado João Rebelo. Não vou comentar a expressão chorrilho de omissões, que aliás desconhecia. Vou reiterar aquilo que tenho dito de forma sistemática e procurando, tanto quanto possível, mas depois passarei a palavra, se o Sr. Presidente me permitir, porque eu pode estar a falhar alguma coisa e passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado para eventualmente complementar aquilo que eu possa dizer. As decisões que estão a ser tomadas são decisões a propósito da necessidade de um aeroporto complementar. Dois, decisões que estão a ser tomadas, e daí os estudos até agora concluídos, quanto a apontar-se para o Montijo, decisão quanto ao Montijo, como hipótese mais forte e, por enquanto, e a partir de em breve, em princípio, única, na qual se concentrará o conjunto de estudos complementares para definir o quando, o como e os termos da coexistência. Eu agradeço a preocupação, já antecipo, do Sr. Deputado João Rebelo com a minha menorização, aliás é daqueles elogios assassinos aqui o registro e admito a elegância dos termos, a proteger o coitadinho do ministro, mas agradeço o seu cuidado e desvelo, mas pedi-lhe que não ficasse preocupado, porque já sou crescidinho, embora precise sempre da sua ajuda, sempre que eu entenda dar, será bem-vinda. Mas essa menorização, tal como entendo, eu não a vejo dessa forma. Eu, em primeiro lugar, considero que não há uma propriedade da Força Aérea relativamente ao Montijo. Essa noção muito patrimonial que existe, eu não me reconheço nela, e até estranho que, sendo o seu deputado do Partido Popular, apareça implicitamente convalidar. Em segundo lugar, do que se trata, e eu reitero mais uma vez, é de garantir que a operação da Força Aérea vai continuar a realizar-se no mesmo plano, com a mesma qualidade e com a mesma eficiência que até hoje, o que significa partir de um pressuposto, será essa porventura a omissão a que se refere o seu deputado, o Bruno Vitorino, o pressuposto é o de que, a confirmar-se definitivamente que esta é a opção que a partir de agora vai ser trabalhada, e isso será anunciado em breve, mas tudo aponta para que assim seja, do que se trata é, na fase seguinte, ver o que é que importa, em concreto, do ponto de vista técnico, do ponto de vista cronológico, do ponto de vista espacial, salvaguardar para se realizar este objetivo da Força Aérea. Eu peço desculpa, porque com certeza não fui suficientemente claro. O papel da Defesa Nacional não é estar a discutir se é no Montijo ou se é em Troia. É garantir, ou procurar garantir, porque se trata de um órgão colegial que se chama Governo da República, que o interesse fundamental não é da Defesa Nacional, é de Portugal, de garantir que a operação que atualmente realizada na BA6 vai continuar a poder realizar-se em condições de eficiência pelo menos comparáveis àquelas que atualmente se verificam. Talvez deixar o seu secretário de Estado falar no fim. Mas falava no fim, se quiser. Pronto, muito rapidamente, então. Quanto àquilo que foi afirmado pelo Sr. Deputado Ascenso Simões, também acho que é necessária uma nova leitura política sobre a defesa, que hoje é francamente mais estimulante do que era à luz de um certo situacionismo que tínhamos ilusoriamente como definitivo. Não me vou pronunciar sobre a, e espero que compreenda sobre o que disse sobre o serviço militar obrigatório, mas também coincido, aliás, oxalá assim seja, do ponto de vista egoístico, também coincido na sua análise, que muito em breve vamos ser sujeitos a questões muito concretas sobre as nossas responsabilidades, mesmo financeiras, do ponto de vista da sustentação da nossa defesa e da nossa responsabilidade internacional em matéria de defesa. Acompanho plenamente tudo o que disse sobre a desproporção entre a nossa relativa pequenez territorial e a nossa universalidade. Tenho, aliás, comprovado-se, muito aliás, para além do plano teórico, essa mesma universalidade, por exemplo, em domínios como da segurança marítima, onde o nosso know-how e a nossa competência transnacional e até transcontinental é hoje cada vez mais valorizada. Se juntarmos a isso a nossa circunstância territorial, o espaço que temos sob nossa jurisdição, nomeadamente marítimo, não é uma relação de causalidade, embora assim seja em termos físicos dos Açores, tudo isso convoca realmente um destino absolutamente desproporcional pela positiva relativamente à aparente pequenez, com que aliás convivo muito bem. Mas concordo, acho que vai haver uma pressão internacional cada vez mais consistente, não sei porquê, não serei eu a contestá-la, mas enfim, isto terá que ver com a realidade que o país atravessa, mas uma pressão mais consistente para se alcançarem os tais objetivos, não sei se de forma temporalizada, se de forma qualquer que seja, essa questão vamos ter que a enfrentar. Quanto às observações, já agora, quanto à observação do Sr. Tusk, há essa leitura jornalística, as declarações não foram nem de perto nem de longe tão brutais como aquilo que foi convocado para título, porque esse título resulta de uma interpretação, ao contrário. Não tem nada que defender o senhor, porque, enfim, não pediu procuração, mas talvez matizarmos um bocadinho o sentido das suas afirmações, que são críticas, evidentemente, mas penso que talvez não colocasse no mesmo plano que depois a titulação, é sempre um bocadinho mais colorida, como é aliás normal, nas titulações. Quanto à base das lajes e o novo papel, o Sr. Deputado sabe com certeza, João Vasconcelos, desculpe, sabe com certeza que as negociações entre o Estado português e o Governo e o Estado americano, a propósito das lajes, já se têm prolongado, tanto assim que há uma comissão bilateral permanente. Também sabe que as notícias quanto ao envolvimento norte-americano do ponto de vista de recursos humanos e de investimento nas lajes não são as melhores desde há algum tempo. A administração Obama foi muito clara em desinvestir. Vamos esperar para ver o que é a posição da atual administração norte-americana, mas relativamente àquela hipótese do telefonema que referiu, suponho, a título de graça, não, ainda não recebi nenhum telefonema dos Estados Unidos, mas suponho que os contactos em breve serão realizados. Quanto à Operação Frontex, queria destacar algo que me foi reportado, que é a circunstância do presidente grego ter elogiado muitíssimo a prestação da Polícia Marítima. É um motivo de orgulho, isso foi-me reportado por quem ouviu o elogio diretamente, é um motivo de orgulho para todos nós, com toda a certeza. Suponho que a referência que faz à Operação Frontex, isso já está concretizada, mais do que à Operação Frontex, tem a ver com o desenvolvimento do mecanismo da Guarda Costeira. Suponho que ainda não está definitivamente implementado. Quanto ao acordo em matéria de defesa Portugal-Mauritânia, que foi, nós estamos a falar de algo que foi negociado, como sabe, os acordos internacionais, e bem, vão acompanhando sucessivos governos, podem ser negociados pelo governo anterior e agora assinados ou aprovados em Parlamento. Quanto à Mauritânia, se o critério fosse apenas o da violação de direitos humanos, tínhamos um pequeno problema quanto a muitos dos acordos de defesa que estão em vigor entre o Estado português e outros Estados. Do que se trata é que na execução desse acordo, Portugal não compactua, evidentemente, com nenhuma violação de direitos humanos, porque senão não havia relações internacionais, desculpe insistir neste ponto, e permite-me chamar a atenção para a circunstância de que, do ponto de vista das nossas relações com a Mauritânia, há pelo menos um domínio onde temos que falar, que é o domínio da segurança marítima, sem que isso signifique compactuar, validar, sufragar direta ou indiretamente, tácita ou explicitamente, qualquer violação de direitos humanos. Quanto àquilo que o Sr. Deputado João Rebelo pergunta a propósito do IASFA, queria chamar a atenção para o seguinte. Disse e mantenho que é uma das questões mais difíceis que vão ser enfrentadas neste mandato. E tenho que dizer, das questões mais difíceis, atenta à situação em que se encontra o IASFA e que foi herdada por este governo. Acho que há aqui, de facto, uma situação que não é fácil. Chamava a atenção para o seguinte, muito mais, aliás, do que a recomposição do Conselho Diretivo, que isso é uma questão relativamente menor, embora possa dizer que já está na CRESAP a proposta com os perfis para a recomposição definitiva e a formalização válida de todo o Conselho Diretivo, o que eu espero poderá vir a garantir uma maior eficiência decisória. Sabe com certeza que em 2016, pelo menos, o que é que foi feito? E eu anunciei que o que importava fazer é definir como é que estávamos, fazer o diagnóstico e começar a corrigir. Ora, temos só em 16 a conclusão das contas de gerência 2014-2015, que não estava feita. Temos o levantamento de um conjunto de inquéritos e de auditorias, um processo disciplinar que decorre da auditoria feita pela Inspeção-Geral da Defesa Nacional, um processo de inquérito à Unidade Funcional número 1, uma auditoria ao Serviço de Alimentação do Cais de Lisboa e do Cais Oeiras, uma auditoria externa que eu dei como diretiva que fosse realizada, que foi concluída em dezembro de 2016, falta só afinar o relatório final, mas com dados muito preocupantes, que eu depois evidentemente transmitirei, a necessidade evidente da adoção de medidas corretivas, o subfinanciamento claro do atual modelo para fazer face às necessidades da ADM e da ação social complementar, foi concluída a avaliação das estruturas organizacionais que existem e o levantamento das necessidades críticas em recursos humanos, foram alterados, foram modificados processos e procedimentos na área do planeamento, da gestão, do controle orçamental orçamental e logístico. Foi feito um estudo sobre a utilização e reutilização dos apartamentos autónomos para idosos no caso Oeiras e por aí adiante. E, portanto, pedia-lhe que não ficasse apenas pelo lado quase folclórico da recomposição do Conselho Diretivo. Foi feito muito mais e está a ser feito muito mais do que isso. Posso dizer que os primeiros dados são dados preocupantes, quer sobre a sustentabilidade do modelo atual, quer sobre a sustentabilidade do modelo atual, que neste momento se calcula no mínimo em 5 milhões de euros, no mínimo, quer sobre o passivo que se vai descobrindo com o decurso do tempo. Do que é que se trata? Trata-se evidentemente de avaliar como é que se pode aperfeiçoar esta coexistência entre a ADM e a ação social complementar, e trata-se de garantir a sustentabilidade do modelo. Se já está garantida, não está. Se é previsível que implique um reforço do financiamento, nomeadamente para evitar situações como aquelas com que nos debatemos o ano passado, a respeito da questão que foi conhecida como a das próteses dos deficientes das Forças Armadas, sim, é previsível que seja necessário tomar medidas cautelares urgentes e em breve. Quanto ao recrutamento, os dados que eu lhe transmiti, no fundo, na primeira fase desta audição, são aqueles que eu neste momento tenho para lhe transmitir. Não tenho nenhuma novidade desde há duas semanas, quando tivemos ocasião de falar. Quanto à questão russa, o Sr. Deputado Costa Neves convocou a questão russa. Eu chamo a atenção para o facto de nunca ter tido uma visão bélica das relações entre a NATO e a Rússia e sempre ter defendido que a posição do Estado português era, de longe, a mais ponderada. A de que havia uma relação adversarial que resultava necessariamente de um facto que Portugal tem como ilícito e que não vai nunca reconhecer, que eu acho que não, independentemente dos governos, não pode reconhecer, que é a anexação da Crimeia, mas que nos parecia também um erro assentar a nossa relação e a relação da NATO com a Rússia em dois pressupostos. Primeiro, de que se trataria de um Estado inimigo, e em segundo lugar, e por esse facto, concentrar todos os esforços na NATO em matéria de segurança e defesa no chamado o flanco leste. Não alterei a minha posição, vejo, isso sim, que tem havido nos últimos tempos uma modificação relativa das perspectivas em relação à Rússia. Quanto à questão da geometria variável, eu não posso concordar mais. Concordo plenamente e acompanho plenamente aquilo que diz. Não deve um Estado confinar-se em lógicas demasiado fechadas. Agora, não deve um Estado recusar-se ou parecer que tem vergonha da sua condição de Estado do Sul. Eu acho que temos de ter muito orgulho na circunstância deste espaço atlântico e mediterrâneo que integramos pela natureza das coisas, que integramos pela história, mas chama a atenção para a circunstância de que mesmo na esfera da defesa já demonstramos essa tal geometria variável. Os acordos que celebramos com a Noruega a propósito de um instrumento utilíssimo que partilhamos na MINUSMA, a circunstância de, em várias ocasiões e tomadas de posição, termos sufragado e assinado documentos NATO, que, por exemplo, são propostos, dou-lhe um exemplo, pelo Reino Unido e pela França, nós já o fizemos em relação à contenção e exigência e rigor orçamental que se impõe à organização, em relação a propostas que estão agora em discussão, mas a que eu já dei a anuência de tomada de posição comum sobre o enquadramento NATO e o enquadramento transatlântico com a Noruega, por exemplo, e com outros Estados nórdicos. Portanto, Portugal nunca deve recusar uma visão própria que partilhe e que tenha orgulho em partilhar, e nunca deve esquecer, evidentemente, que essa geometria variável é, aliás, a própria condição da sua pertença à organização NATO. Quanto, e como penso que a última intervenção do Sr. Deputado Bruno Vitorino foi mais uma declaração política de resposta, não vejo que haja necessidade de responder, e se me permitia, passava a palavra ao senhor.
Muito obrigado, Sr. Ministro, mas na verdade, na minha opinião, considero que a intervenção que o Sr. Ministro fez relativamente à questão do Montijo foi bastante clara. Eu, até porque parece haver aqui, há uma ligeira separação na conceptual entre a perspectiva que nós temos em relação à base do Montijo e a perspectiva que o Sr. Deputado Bruno Vitorino e eventualmente o Sr. Deputado João Rebelo aqui manifestaram em relação à base. O Sr. Deputado Vitorino utilizou mesmo aqui uma expressão de churrilho de omissões e contradições. Eu diria, Sr. Deputado, que mais vale convivermos com um churrilho de omissões e de contradições do que com um churrilho das neiras. Mas, sobretudo, é preferível esse churrilho de omissões e de contradições do que o churrilho de incorreções que o Sr. Deputado aqui referiu, designadamente apontando um conjunto de contradições, não tendo sido capaz de mostrar nenhuma. Porque, na verdade, não houve até hoje nenhuma contradição em relação ao que foi dito quanto ao assunto que estamos a tratar. Da utilização civil da base aérea do Montijo. A base aérea do Montijo está ao serviço da Força Aérea e é património do Estado. O Estado é confrontado com a necessidade de resolver um problema que é de natureza de interesse público. É do interesse público que na região de Lisboa exista uma capacidade aeroportuária que responda às previsões de aumento do tráfego aéreo na região de Lisboa e no país, porque este aeroporto serve naturalmente todo o país, mas é aqui colocado na região de Lisboa. É do interesse público que o Estado português garanta condições para que a Força Aérea Portuguesa possa cumprir com a eficiência que lhe é reconhecida a sua missão, missão militar e missão também não militar. E se quiser, são esses dois interesses públicos que é preciso compatibilizar. Se os senhores deputados olharam com atenção para o estudo que vos foi disponibilizado do Grupo de Trabalho e que ocorreu no ano passado, terão, aliás, constatado que a principal dificuldade que existe, o principal problema que é preciso resolver para garantir a operação da Força Aérea e a compatibilização da utilização do espaço aéreo para fins militares e do espaço aéreo para fins civis, não está tanto na base, não está no solo, está sobretudo na utilização do espaço aéreo. Aí é que está o problema. E é esse problema que tem que ser resolvido. E é com esse problema que nós somos confrontados. E depois o Estado português é confrontado com um segundo problema, que é o contrato de concessão que os senhores fizeram com a ANA. Porque os senhores fizeram um contrato de concessão que transferiu para o Estado todas as responsabilidades de resolução do problema de criação de uma nova infraestrutura capaz de responder aos aumentos de tráfego. Fizeram isso para quê? Fizeram isso para antecipar receitas, para aumentar o valor da concessão. Portanto, o Sr. Deputado tem que ter em conta que, o seu governo, o governo que o senhor sustentou, não foi capaz de prever, ou melhor, preferiu antecipar uma volumosa receita para resolver um problema financeiro de um determinado ano, sem se precaver quanto às obrigações futuras que ia ter. Portanto, as obrigações financeiras que resultarão da necessidade de resolver o problema da infraestrutura aeroportuária na região de Lisboa são responsabilidade do Estado, não são responsabilidade do concessionário. Portanto, o Estado tem que ser capaz de procurar a forma mais eficiente, no sentido em que tem que responder às necessidades e, ao mesmo tempo, ter o menor custo. E os estudos que têm sido feitos, o próprio estudo que nós fizemos e que vos foi disponibilizado, incide sobre a base aérea do Montijo. Portanto, tudo tem apontado para aquela ser a solução mais económica e a solução mais eficiente. Agora, isso não pode pôr em causa as condições de operação da Força Aérea Portuguesa. E é essa salvaguarda que está a ser aqui posta. O senhor deputado, na sua intervenção, creio que foi o senhor deputado. Não, por acaso foi o Sr. Deputado João Rebelo. Qual o papel que o Ministério da Defesa Nacional e a Força Aérea tiveram na apreciação do memorando que vai ser assinado entre o Estado e o concessionário? O papel foi precisamente esse. Garantir que em todas as fases do processo dos estudos que ainda estão para realizar, a Força Aérea Portuguesa tem uma intervenção, é ouvida, a Força Aérea, nem é só a Força Aérea. É a Força Aérea, é o Ministério da Defesa Nacional, é a Direção de Infraestruturas, é a própria Marinha, que também tem lá interesses. Portanto, essa componente tem que estar absolutamente salvaguardada. Agora, o interesse público tem que ser prosseguido. E se quiser, há aqui dois interesses públicos que têm que ser salvaguardados. E os dois vão ser salvaguardados. Pode ter a certeza absoluta disso.
Fechou, Sr. Ministro.
Eu só peço desculpa porque saltei e ignorei as questões colocadas pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, não leva a mal, e sobretudo não entendo isto uma retaliação relativamente à discussão do orçamento, quando me fez uma pergunta e desapareceu. Porque eu na altura já lhe tinha respondido que era a deputada Toca e Foge e portanto queria aliás pedir desculpa porque foi num momento um bocadinho mais emotivo, não devia ter dito isso, mas pronto. Ora bem, a Sra. Deputada está-me a pedir uma avaliação, suponho eu, para dizer bem. Imagino que sim, que não fosse para dizer mal, não é? Bom, então queria dizer só duas coisas em que lhe pedi algum cuidado. Primeiro pedi-lhe, até por questões legais, que não confundisse a OSTC com os estaleiros. E quando fala em estaleiros vieram do Castelo, que não parecesse estar a falar de uma realidade que se confunde por duas razões. Porque isso daria a entender que se tratava de uma transmissão de estabelecimento e agravava as questões que ainda temos com a Comissão a propósito da concorrência e que sou eu que tenho que resolver. Portanto, fica aqui muito claro, uma espécie de declaração pública que é para não haver dúvidas, que eu não considero que tenha havido transmissão de estabelecimento e que, sob tutela do Ministério da Defesa Nacional, o que foi deixado, aliás, na sequência de uma resolução do Conselho de Ministros de 2015, o que foi deixado foram os estaleiros para liquidação. Portanto, eu fiquei com o osso. Pronto, as coisas são como são. E, portanto, se me pergunta se eu fico contente por as coisas estarem a correr bem esta assim, fico muito contente. Por razões óbvias, porque sou português e porque acho muito importante que se encontre uma qualquer solução para aquele caso. Agora, veja lá, eu não sou capaz de ignorar, primeiro, o que é que está atualmente sob minha tutela e não sou capaz também de ignorar a circunstância de ter parqueado no Empordef, como saberá, um determinado empréstimo que não vai ser o STC a pagar. Pronto, portanto, se me pede uma avaliação, é uma avaliação mitigada, não é para não lhe fazer elogios ou para lhe dizer que está tudo bem. O que eu quero dizer é que nem 8 nem 80, mais uma vez, se calhar por isso é que é preciso alguma ponderação. Espero bem, como aliás foi anunciado recentemente, a OSC consolide e robusteça o seu pacote de encomendas, como aliás parece resultar da intervenção pública que eu tive ocasião de ler. Aliás, como sabe, a Defesa Nacional contribui ativamente para o efeito, e parece que pela primeira vez vamos ter um cumprimento de prazos na entrega de navios, e se assim for, eu seria o primeiro a aplaudir, ou seja, pela primeira vez pode dar-se a circunstância.
Senhores deputados, por favor.
Eu não queria semear a cisânia, mas pronto. Não tem risco nenhuma. O que eu estou a dizer é o seguinte, pela primeira vez pode antecipar-se, e isso seria muito positivo, que uma encomenda de dois navios, eles sejam entregues, veja-se lá, a tempo e horas, e eu serei primeiro a aplaudir se assim for. Isto deve-se tanto ao mérito de quem o está a construir, como ao mérito da Marinha, que tem sido uma relação, todos os relatórios apontam para uma relação bastante virtuosa. Portanto, chamava a atenção para o seguinte, tenho parqueado no Empordef um pacote grande, né, que eu prefiro nem falar. Segundo, a questão do ponto de vista da concorrência é muito delicada e ainda continua a haver o diálogo com a Comissão e, portanto, eu prefiro prudência e caldos de galinha, cada um toma os quer, eu tomo bastantes. E, em terceiro lugar, se eu fico contente, obviamente fico contente se as coisas funcionarem para o OSTC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim da audição regimental. Eu pedi aos Srs. Deputados para não se ausentarem, porque ainda temos um ponto de ordem de trabalhos para tratar, que tem a ver com o relatório que é relator do Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português. Vamos suspender só por 2 minutos para permitirmos a saída dos seus membros do Governo e das suas equipes. Senhores deputados, vamos lá então retomar a nossa reunião. Queria, agradecendo a colaboração de todos para os trabalhos que tivemos e a forma como foi possível cumprir os horários, queria então dar cumprimento ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos da primeira parte da reunião, que é o projeto de resolução número 100 do PCP, que consagra o dia 31 de janeiro como Dia Nacional do Sargento. A questão é saber se o Sr. Deputado Jorge Machado, é o Sr. Deputado Jorge Machado poder apresentar aqui este projeto de resolução e discutir e decidir relativamente à sua possível discussão em sede plenário. Foi esta a indicação que recebi dos serviços da Assembleia, dos serviços da Comissão. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como sabe, e os Srs. Deputados também, os projetos de resolução têm um dos dois fins. Ou são discutidos e votados em plenário, ou são avocados para plenário para discussão e votação. A nossa opção que aqui exercemos é a perspectiva de discussão aqui na Comissão para ser votado ainda esta semana, tendo em conta o aspecto simbólico do 31 de janeiro, e nesse sentido propunha-me a fazer uma muito breve apresentação sobre o projeto de resolução. É uma matéria que é suavemente conhecida pelos senhores deputados, não é uma iniciativa inédita do Grupo Parlamentar do PCP, e nesse sentido a discussão é relativamente fácil e rápida, na nossa perspectiva. E se me permite, avanço de imediato. Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como os senhores deputados sabem, o 31 de janeiro comemora-se o aniversário de uma histórica revolta republicana que eclodiu na cidade do Porto, em que, com grandes massas de apoio popular, os sargentos tiveram um papel determinante nessa data histórica. O PCP entende que esta data não pode passar despercebida. Houve, aliás, no centenário, um plenário da Assembleia da República evocativo desta data, e nesse sentido, decorrente desse mesmo plenário evocativo do centenário, surgiu a ideia de apresentar-se o dia 31 de janeiro como Dia Nacional do Sargento, uma ideia muito acarinhada pela Associação Nacional de Sargentos, que tem colocado esta questão em cima da mesa. O PCP entende que efetivamente a data histórica e o papel dos sargentos no processo histórico deste dia é significativo e deve merecer consagração por parte da Assembleia da República, e é nesse sentido que propomos que se consagre o dia 31 de janeiro como Dia Nacional do Sargento e recomendar ao Governo que, em colaboração com as Forças Armadas e com as associações representativas dos sargentos, promova em cada ano iniciativas destinadas a assinalar a data, salientando o seu significado histórico e enaltecendo o papel dos sargentos e os serviços por estes prestados às Forças Armadas e ao país. Estou a ler a parte resolutiva do nosso projeto de resolução, que sintetiza, no fundo, a ideia que aqui apresentei, e com isto concluo a apresentação do nosso projeto de resolução. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar, Sr. Deputado João Rebelo, pediu a palavra. Sr. Deputado José Miguel Medeiros e Sr. Deputado, todos os grupos parlamentares. Então vamos fazer isto, se estivessem de acordo, como é um minuto a cada um, como é natural nestas circunstâncias. Sr. Deputado Bruno Vitorino, José Miguel Medeiros, dá por... É? Damos a volta. Não, o normal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rapidamente, podemos compreender quais são os objetivos que o Partido Proponente tem em relação a esta matéria, mas chamamos, digamos assim, a atenção para os riscos que a mesma também comporta, sob pena, ao nível de todos os ramos das Forças Armadas, todas as patentes das Forças Armadas, podemos depois vir a banalizar, digamos assim, esta lógica de dias, ou de dias comemorativos, ou de dias que assinalam determinadas coisas. E, portanto, nós temos as maiores reservas em relação a esta forma de expressar, sem prejuízo, de assinalar, digamos assim, estas datas, sem prejuízo de não vermos, digamos assim, qualquer mal na fundamentação aqui apresentada, mas sim em relação, digamos assim, à forma como foi encontrada para dar expressão a essa mesma e para materializar esse mesmo objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Miguel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, evidentemente que o Partido Socialista valoriza bastante a função dos sargentos. Aliás, achamos mesmo e acompanhamos muito aquilo que é o mérito desta patente das Forças Armadas.
Mas foi um senhor deputado, um senhor jornalista que abandonou a sessão.
Eu peço desculpa, é que isto é um bocadinho incomodativo.
É um bocadinho.
Talvez.
Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo, pela solidariedade. Exatamente. Muito obrigado. A senhora Dona Elizabeth já estava a caminho e, portanto, portanto, significa que os serviços da Comissão estão sempre atentos. Temos uma equipa fantástica aqui na Comissão, não há dúvida nenhuma. Bom, mas voltando e agora, enfim, sem brincadeira, deixar aqui uma nota de muito apreço, naturalmente, pela ideia. A ideia tem, do nosso ponto de vista, também aqui alguns problemas, um pouco na linha do que referiu o Sr. Deputado Bruno Vitorino, e que tem que ver com o seguinte. Em primeiro lugar, no plano histórico, obviamente que essa revolta ficou até conhecida pela sargentada, não é? Uma coisa desse género, mas não foi apenas uma revolta dos sargentos, foi uma revolta que visava e que teve civis envolvidos e que assinala um movimento, enfim, mais amplo e, portanto, estar também a reduzi-la exclusivamente como se fosse a data, enfim, só de, enfim, para salientar uma patente que teve o mérito de tentar dar um melhor rumo ao país com aquela iniciativa e sacrificando muitos deles, isso parece-me que poderia ser um bocadinho redutor para a própria data. Mas, enfim, admitimos que outros possam ter opinião divergente. Também em relação ao problema que coloca, porque isto ocorreu-me imediatamente o seguinte, porque não o dia 25 de Abril, o dia dos capitães, não é? Temos um problema aqui para gerir, porque depois isto começa-nos a colocar, é evidente que nós podemos sempre invocar, digamos, cronologicamente, o dia 31 de janeiro, como anterior a esse momento, mas isso levantaria aqui, portanto, nós desse ponto de vista, não tendo naturalmente nenhuma objeção ideológica nem de outra natureza, temos de facto aqui algumas reservas e provavelmente o Partido Socialista não poderá acompanhar esta iniciativa, de qualquer das formas, enfim, reconhecendo o papel quer da patente, quer da data na nossa história, quer da patente pelos serviços prestados à pátria e às nossas Forças Armadas também em particular.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Contrariamente às intervenções dos senhores deputados que me antecederam, eu penso que é de justiça, efetivamente, consagrar o dia 31 de janeiro a primeira revolução arcana que tivemos no país, embora tivesse falhado, mas que teve uma grande intervenção de sargentos, mas não só, também de outros elementos, com certeza, como o Sr. Deputado José Miguel Medeiros disse bem, o movimento 25 de Abril foi o movimento dos capitães também, não é? Claro que não vamos consagrar o dia 25 de Abril como o dia dos capitães, não ficava bem, tendo em conta que uma data recente restaurou a democracia, enfim, mas não deixa de ter tido também, o 25 de Abril, a participação de outros elementos para além dos capitães. Aqui penso que é de justiça, até porque, como o Sr. Deputado Jorge Machado frisou bem, entre os 22 condenados a Conselho de Guerra, 14 eram sargentos. Portanto, para o Bloco de Esquerda, acho que isto é pacífico e só dignificava os sargentos sem qualquer sentido pejorativo ou de menosprezo em relação aos outros setores das Forças Armadas, com certeza, não é? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de destacar aqui a posição, porque isto já discutimos muitas vezes esta proposta do PCP aqui. É um pedido que também é feito pela Associação Nacional de Sargentos, com regularidade. Eles celebram também este dia no calendário como associativo. Eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, que a classe de sargentos é essencial para a estabilidade das Forças Armadas. Toda a gente conhece, quer no treino, quer no aprontamento, mas também, sobretudo, quando em missões destacadas e mesmo em combate em todos os países, a classe de sargentos é sempre o elemento essencial para a manutenção da ordem, da disciplina, da camaradagem entre os militares e também da tal ligação e facilitador da ligação com os oficiais. Muitas vezes oficiais subalternos são muito jovens e que por essa relação de serem muito novos e estarem a lidar às vezes com militares mais antigos, precisam de uma classe como esta, dos sargentos, que garanta a tal unidade na cadeia de comandos. E portanto esta é uma classe essencial na própria organização das Forças Armadas. Qual é a nossa divergência? Nós consideramos que, como não há propostas do Dia dos Oficiais nem Dias das Praças, seria basicamente, é uma visão tão limitada das Forças Armadas. Segundo, o que eu acredito, enfim, e isto é discutível, obviamente, o que une os militares é mais as armas que eles servem do que propriamente a classe. Mais, quer dizer que também não o faça. Ou seja, porque são do Exército, e no Exército porque são da Artilharia, porque são da Infantaria, porque são de Cavalaria, na Marinha, porque são da Marinha, ou porque são fuzileiros, ou porque são da Força. É mais a arma que os une, é mais o ramo que os une do que propriamente a classe. E, portanto, já existe o dia da Marinha, o dia do Exército e o dia da Força Aérea, como também existe, e acho que parece-me que é o dia que é referido é a Batalha de Algebarrota, que é referido como o dia das Forças Armadas, e depois também o dia de Portugal, é feito um desfile militar que é referido isso mesmo. Portanto, as Forças Armadas têm um conjunto de dias, os ramos também têm, as unidades também têm, tudo isso leva a que há uma multiplicação de dias, que são considerados no calendário oficial, que já permitem, acho eu, as Forças Armadas estarem representadas. E é por isso que nos leva sempre, e este é um argumento que eu tenho dito nas outras vezes que nós temos falado sobre isso, que não desvalorizando, obviamente, o papel, como eu já disse logo no início, há bem início sobre a importância dos agentes, que nos leva a não concordar com esta proposta. Muito obrigado. O que eu eventualmente poderia conceber, e a proposta podia ser outra, no futuro, é que o dia que é feito pelos sargentos a 31, e que é da autoria da Associação Nacional dos Sargentos, é associativo, portanto, pudesse ser acompanhado por, a partir de agora, para estar nos calendários também do próprio Ministério da Defesa Nacional. Ou seja, esse, claro que estão presentes informalmente representantes dos ramos, que eu sei, mas a verdade é que não está no calendário. Isso podia ser outra coisa, não estipular um dia propriamente, como é aqui sugerido, como há o dia, os vários dias que nós vamos, mas seria do calendário militar, a referência fosse feita oficialmente, isso admito que sim. Agora, como dia autonomizado, já tenho descurança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para deixar claro, acho que não resultou taxativamente das intervenções, mas que fique absolutamente claro que o objetivo do PCP com este projeto de resolução não é criar divisão entre respectivas categorias. Isso não é o objetivo. Estamos a tratar de sinalizar uma data histórica onde os sargentos tiveram um papel determinante e que a justiça é de justiça sinalizar. Aliás, foi aqui dado um belo exemplo que é do 25 de Abril. O 25 de Abril não é o dia dos capitães, mas no 25 de Abril toda a gente faz uma referência àquela categoria e faz o elogio público. Não há intervenção nenhuma na Assembleia da República sobre o 25 de Abril que não comece com, quer dizer, o CDS por acaso não sei se faz a saudação aos capitães de Abril, mas com a associação. À associação, muito bem. Então, mas não há intervenção nenhuma que não refira o papel histórico que os capitães de Abril tiveram. Não se consagra o 25 de Abril como dia dos capitães, porque ele tem uma importância para o país que, naturalmente, ultrapassa isto. E, nesse sentido, a nossa intervenção e o nosso projeto de resolução não visa sim fazer esta justa homenagem num processo histórico de uma categoria dos ramos das Forças Armadas, que tem uma importância que aqui o deputado João Rebelo já salientou com rigor e clareza, e que não visa objetivamente essa divisão. E não acho que seja questão de melindre para com as outras categorias, os oficiais ou as praças, os praças, seja uma questão de melindre existir um dia relativamente aos outros. Não acho, sinceramente, como aliás o deputado João Rebelo se salientou e bem, O que os une é mais a arma, o ramo, e não propriamente a categoria. Eu não vejo problema nenhum por parte dos oficiais nem dos praças em fazer a justa homenagem aos sargentos por aquele dia histórico em que tiveram um papel determinante e que é um dia importante na história do nosso país. E disse. Naturalmente, Sr. Presidente, registamos, a votação será em plenário, registamos os contributos e a ideia até do deputado João Rebelo, que naturalmente será considerada no nosso trabalho. Obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Queria agradecer a colaboração de todos. Gostava de dar nota que temos já uma pré-agenda estabelecida que será distribuída para comentar os Srs. Deputados. Essa pré-agenda, recordo, tem, entre outras matérias, a deslocação ao Centro de Cibersegurança do ENGFA. Terá uma deslocação a Lamego, no âmbito dos nossos compromissos de visitar as Forças Especiais. Tem também a audição do Sr. Chefe de Estado-Maior da Armada, uma vez que ele assumiu funções recentemente e, portanto, está subjacente essa audição. As datas previstas, sem prejuízo de virem a ser confirmadas formalmente, será dia 21 de fevereiro, a visita ao Centro de Ciberdefesa. Dia 22 de fevereiro temos de manhã a conferência organizada pela Comissão de Defesa Nacional no âmbito da cooperação técnico-militar. No dia 7 de março temos a audição do SEMA. No dia 14, já agora gostava que também os seus deputados se quisessem associar a uma visita do Instituto Universitário Militar à Assembleia da República. Por norma, nós recebemos ao início da tarde, não é, Sr. Coronel? Início da tarde. No Senado. Dia 20 e 21 de março, temos a visita às operações especiais do Exército em Lamego, sendo que dia 20, por norma, eles oferecem um jantar na véspera à Comissão de Defesa e no dia 21 fazemos a visita. Portanto, o que é que nós precisamos? Precisamos ter as confirmações dos seus deputados para poder fazer as reservas necessárias de alojamento e para organizar logisticamente a visita, que começa com uma componente de natureza mais lúdica e de convívio com os responsáveis daquela unidade militar. No dia 2 de abril a 6 de abril temos prevista a deslocação a Angola no âmbito de 2 a 6 de abril, deslocação a Angola. No dia 17 de maio temos uma conferência também prevista, organizada por nós no âmbito da ciberdefesa. Recordam-se que foi um dos temas que aqui foi também suscitado pelos seus deputados. Portanto, dito isto, temos estas previsões de agenda, sendo que iremos tentar marcar para dia 14 de fevereiro a audição do CIED e do CISMIL relativamente ao requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata e também com a sugestão que tinha havido durante a reunião da parte do Sr. Deputado João Rebelo e com a anuência de todos os grupos parlamentares para essa audição. E eu julgo que sim, porá. Há um requerimento que entrou hoje e que será discutido na próxima reunião, a não ser que o queiram resolver já, tem a ver com a audição do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea a propósito destas matérias de Montijo, e portanto julgo que estão cá todos os grupos parlamentares, se quiserem tomar já essa decisão, enfim, teremos que arranjar depois a agenda fora dos dias normais da terça-feira, porque vamos ter aqui um apertado de trabalhos até ao final até o verão, e portanto há este pedido, solicitei a sua distribuição e o seu agendamento.
Falta agendar este.
Há um pedido, vai ser há aqui também um requerimento do Partido Comunista Português, que entrou primeiro do que este último, está-me a dizer aqui os serviços, que entrou primeiro e portanto também vai ter que ser votado que importa ouvir na comissão. Já foi votado este, já. Portanto, as associações representativas profissionais dos militares, portanto, vamos ter que fazer esta audição também. E vai ter que ser em horários fora do comum. Aquilo que eu propunha, se os senhores deputados estivessem de acordo, é que no final dos plenários, à quarta-feira, se fosse uma data da conveniência de todos, nós apontaríamos sempre para uma hora estilo 5 da tarde, sendo que os finais do plenário andam ali entre as 5 e as 5 e meia. E, portanto, nem que se atrase um bocadinho o início das audições, é uma forma de nós podermos fazer com 3 horas, e julgo também com exceção dos grupos parlamentares com menor número de deputados, que têm sempre mais impacto as ausências, e também não sendo permitido funcionar em simultâneo, não ser a título excepcional, as comissões com o plenário, mas procuraríamos aqui uma solução de compromisso. E, portanto, se estivessem de acordo, nós vamos passar isto tudo escrito, enviávamos isto, enviávamos as questões que estão pendentes em termos de audições e de requerimentos, sendo que os requerimentos... Com propostas de datas. Vai já um primeiro grupo hoje daquilo que já está assente como pré-datas estabelecidas. E a seguir, quando conseguirmos, quando lograrmos obter a concordância das entidades que ainda temos que acertar datas, então um segundo grupo para confirmar as datas. Mas como princípio ficava as terças e as quartas ao final do plenário. Está bem? Tenho a vossa concordância. Muito bem. Senhores deputados, Senhor deputado João Rebelo, por favor.
Senhor Presidente, reforçar o que eu disse na segunda parte da minha... Na interpelação que eu fiz à mesa, de solicitar agora, de forma, com, como é que se diz aquela expressão, com a ponta do lápis mais afiada, ao Ministério das Infraestruturas, o tal estudo do INAC sobre o aeroporto Montijo, porque já está no Observador e estava no Expresso, escarrapachado, parte do estudo, não faz sentido nenhum agora. Aliás, já não fazia no passado, mas muito menos agora, não acontecer o que aconteceu em outubro, é que nos fosse facultado imediatamente esse mesmo estudo.
Eu se calhar sugeria que nós pedíssemos ao Observador. Não estou a brincar. Eu acho que isto já chegou a um ponto de brincadeira tal que eu acho que nós devemos mesmo pedir ao Observador. Ou às duas entidades, a ver qual é que tem a delicadeza de nos enviar primeiro. Eu acho que há um problema de autoestima e de respeito que nós temos que garantir. Eu não sei quem é que pôs cá fora os relatórios. Não me interessa, não sou polícia, não me cabe a mim fazer esse tipo de coisas. Mas, de facto, tem sido uma situação reiterada e confrangedora para nós sermos confrontados permanentemente com esta solicitação. Obviamente que iremos novamente escrever ao Governo solicitando, mas eu tomo muito seriamente... para mim um contacto informal, a ver se o Observador faz o favor de nos entregar o relatório, a ver qual é que chega primeiro. Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Sr. Presidente, duas questões. Sobre essa questão em concreto, nós naturalmente que entendemos, percebemos a ironia e percebemos a revolta, mas não partilhamos a ideia da Comissão pedir, seja mesmo que informalmente, a um órgão de comunicação social, seja o que for, até porque a resposta será a coberta do sigilo profissional, muito provavelmente. Eu diria, Sr. Presidente, que tendo em conta a situação que está criada, que o Sr. Presidente coloque, se calhar mais uma vez, na Conferência de Presidentes o assunto. Isto é, há um organismo onde o Sr. Presidente da Assembleia da República reúne, onde estão os presidentes das comissões, o Sr. Presidente faz parte desse mesmo organismo, que é uma instância de recurso para que o Sr. Presidente, juntamente com o Sr. Ministro ou Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, toma as medidas necessárias para ultrapassar isto, porque efetivamente não faz sentido o que aqui foi transmitido. E nesse sentido, íamos pela via institucional de apelo, no sentido de confrontar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares sobre a necessidade de ultrapassar este problema que está a criar, a ver se desbloqueamos essa mesma matéria, e depois também cada grupo parlamentar poderá colocar na Conferência de Líderes o respectivo assunto para que efetivamente se desbloqueie a situação. Dito isto, é a nossa opinião. Sr. Presidente, perguntava apenas se a reunião da próxima semana está já agendada e se qual é a data previsível. É a hora, é o costume.
Sr. Deputado Jorge Machado, agradeço obviamente a sua intervenção, porque enquadra de facto a minha intervenção. Eu estava a ironizar, mas a título pessoal tenho muita vontade de o fazer, porque considero que há limites para algumas circunstâncias. Não só tomarei como bom conselho a sua sugestão, portanto, de mais uma vez, em sede de Conferência de Presidentes, solicitar a atenção do Sr. Presidente para esta matéria, como subscrevo e deixo à consideração dos grupos parlamentares a sugestão que deu, que em sede de Conferência de Líderes, que se faça registar os grupos parlamentares que assim o entenderem, enfim, o desconforto que constitui esta reiterada circunstância de tomarmos conhecimento pelos jornais daquilo que nos devia ser formalmente entregue. Senhores deputados, muito obrigado pela vossa colaboração mais uma vez e então até terça-feira, se Deus quiser. Obrigado.